Boa noite a todos. Essa é a nossa quinta reunião ordinária do nosso calendário. Está acontecendo nessa terça-feira. Normalmente ela acontece na quinta-feira, mas por não conseguir na passada, a gente prorrogou ela e transferiu para a data de hoje, essa quinta reunião ordinária. Quero saudar todos que nos acompanham aqui através da TV Câmara, pela Rádio Câmara, todos aqui na plateia, muito obrigado pela presença e cumprimentar também os meus colegas vereadores que compõem o plenário e perfazem o quórum aqui de todos os vereadores. Quero fazer uma justificativa, era até o assunto agora preliminar nosso, sobre a inconstância da internet nossa, principalmente isso vem acontecendo em dias de reunião. Não quero apontar aqui que isso é algum tipo de maldade, algum tipo de interferência, mas tem sido notado por todos nós e durante as nossas transmissões algumas interrupções por causa da internet que tem caído aí nos dias de reunião. Então, a gente vai procurar informação sobre isso. Vou direto na empresa, porque às vezes a gente procura representante e não consegue uma resposta. Vamos direto na empresa e procurar uma solução, que se isso permanecer, nós vamos ter que trocar de fornecedor desse sistema. Vamos dar início aqui à nossa reunião. Todos os vereadores já têm a pauta? Nós temos aqui uma moção de pesar, que nós vamos fazer a leitura. Na sequência, nós teremos a apresentação aqui da EMATER, né? E depois das indicações, teria um requerimento. No momento dele aí, eu retirei de pauta, vou justificar. Depois o projeto de resolução número 6, projeto de resolução número 7 e os projetos de lei 5, 6 e 9. Aí está retirado da pauta o projeto de lei número 10 e abriremos o pequeno expediente na sequência. Todos têm a sua pauta em mão para acompanhar, né? Então, da nossa forma costumeira aqui, quero convidar a todos, agradecendo aí a todos que nos acompanham e já justificando que se acontecer algum empecilho, algum travamento assim, da nossa transmissão, estou esclarecendo que ela está sendo também gravada e será disponibilizada na íntegra durante o restante da semana aí para que todos possam acessar. Um canal muito importante que nós estamos tendo, de reconhecimento, uma amplitude muito grande e está tendo reconhecimento da mesma grandeza. Então, fico muito satisfeito de ver isso funcionando, as pessoas de casa nos acompanhando e interagindo conosco aqui no momento da reunião. Tá? Vamos, de forma costumeira, como vocês já nos acompanham, já sabem, nós iniciamos com uma prece em silêncio. Então, vamos aqui ficar de pé, todo mundo fazer a sua prece e, na sequência, dar início à nossa reunião. Para darmos, então, início à reunião, eu Vou solicitar o secretário da mesa para fazer a leitura de uma moção de pesar. Na sequência aqui, nós vamos abrir a palavra para que todos possam comentar, porque eu tenho certeza que todos vão querer. E entregaremos aos familiares presentes aqui a nossa pequena homenagem póstuma. Com a palavra, vereador Mauro.
Boa noite, meus companheiros vereadores, boa noite, pessoal que está faz presente, e também você que está em casa acompanhando pelas redes sociais, aí, nossa boa noite aí nessa nossa quinta reunião do dia 17 de abril de 2018. Moção de pesar número 03/2018. Os vereadores que a esta subscreve, com assento nesta Igreja Casa Legislativa, vêm, após ouvir o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família de Hamilton de Batiste, falecido no último dia 12 de abril de 2018. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25-26. Hamilton de Batiste foi uma figura única de Guiricema. Nasceu na união de José Bonifácio de Batiste e Luzia Teixeira de Batiste no dia 18 de novembro de 1962. Inquieto, deixou de completar os estudos para trabalhar e jogar futebol. Na adolescência, chegou a se mudar para o Rio de Janeiro, onde treinou em categorias de base de alguns clubes profissionais. No entanto, a pouca idade fez com que retornasse para sua casa em Guiricema. Entre os seis irmãos, era o que mais aprontava. Exemplo típico foi seu primeiro casamento com Edir Coelho. Jovens, ele com 18 anos e ela com 17, decidiram fugir para viverem juntos uma história de amor. Porém, escondidos na casa de seus pais, a mirabolante fuga foi descoberta pouco tempo depois pelo pai da moça, o que não foi um problema, pois os pombinhos logo oficializaram o matrimônio. A união do casal durou 19 anos, da qual tiveram dois filhos. Separado em um breve relacionamento, Hamilton teve uma terceira filha. Avô da pequena Lavínia, viveu os últimos anos com outra companheira. Ao longo de seus 55 anos de idade, o guiricemense se dividiu em muitas atividades. Tentou a vida como trabalhador rural, atuou como servidor público da Prefeitura Municipal, mas fixou-se na profissão de açougueiro, aprendida com o irmão mais velho, Marinho. No comércio, chamava a atenção por seu jeito brincalhão de atender e as rotineiras piadas com os amigos. Entre suas brincadeiras no estilo de Dimocó, gostava de fazer piadas de duplo sentido e apelidar os mais próximos. Em retribuição, também chegou a colecionar alguns codinomes, como Oswaldo Esmeril, Cobra Khan, Fofinho, Xistose, entre muitos outros. Audacioso e com uma ligeira veia artística, Hamilton Batista gostava de fazer imitações e cantar nos bares da cidade. Empolgado, juntou com os amigos William e Robertinho para montar a banda Vega 2, ou Veja Tu, como costumava dizer. O grupo realizou muitos shows em eventos, casamentos e exposições de Guiricema e toda a região. E mesmo enveredado pelo estilo sertanejo romântico, o ponto alto das apresentações eram as danças e performances do vocalista, principalmente com a memorável canção do grupo Mamonas Assassinas, Robocop Gay. Com a mescla de músicas autorais e outras consagradas na voz de grandes artistas nacionais, a banda chegou a lançar um único CD independente. Com a ajuda de amigos e familiares, a música Geração Independente, composta por Hamilton, chegou a tocar algumas vezes nas rádios locais. Com o fim do grupo, realizou algumas parcerias e seguiu por um tempo na carreira solo, sendo apelidado pelo público de Hamilton e seus teclados. Sempre na ativa, uma das aparições de destaque foi no Festival da Música Popular FEMUP, da cidade de Visconde Rio Branco, com uma canção de sua autoria, teve sua gravação selecionada entre mais de 300 inscritos. Tentado por amigos e familiares, chegou a candidatar-se ao cargo de vereador no ano 2000. Mesmo puxando os ingressos e os sumiços do amigo e candidato a prefeito José Teixeira Rodrigues, Hamilton de Batista não sabia pedir para si, fazendo uma campanha tímida, mas obteve 110 votos e ficando como suplente. Mesmo com muitas ocupações, a verdadeira paixão do dono do Batmóvel era o futebol. Torcedor do Fluminense, jogou muitas partidas por toda a região, seja na linha, como centroavante ou no gol, no campo, na quadra ou no society. O tricolor conseguia se destacar sempre, principalmente com os gols de cabeça. Conquistou muitos títulos e levou vários troféus para casa. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guilicema, aos 17 dias do mês de abril de 2018, José Teixeira Rodrigues, presidente da Câmara Municipal.
Essa moção, ela não poderia deixar de trazer aqui para a reunião, pela figura importante que o Hamilton teve aqui para a nossa cidade, o que ele representou para todos nós, uma pessoa muito alegre, esbaldava alegria. Então, a gente tem que trazer o nome dele também com alegria. Vai deixar muita saudade, é claro, era figura notória, né? Não tinha como ir na rua sem ver o Hamilton. Eu via todos os dias. Né? Meu pai tem um pequeno ponto de comércio, ele fornecia as carnes lá, e era sempre com muita brincadeira, era uma amizade verdadeira. O Hamilton é uma pessoa que só colecionou amigos. E até ontem, estava voltando de viagem, conversando muito sobre ele com meu pai, e meu pai veio lembrando dos tempos aqui, lembrado aqui pela banda, VH2, todo mundo lembra disso aí, esse pessoal da, pelo menos a minha idade aí para cima lembra, e era uma diversão, era uma coisa muito boa que tinha em Guilicema, assim, um espírito muito bonito que a gente vivia na cidade, empolgava demais também nos campos de futebol, ou seja, onde passava o Hamilton, você sabia que tinha alegria. No texto da moção aqui, eu me esqueci, mas na banda VH2 tinha um Edinho também. Né? E me lembro de muitas apresentações, eu me lembro de campanhas políticas que ele tocava, fazia músicas, jingles de política, e era esse o Hamilton, era um guiricemense ilustre, muito, muito ilustre, querido por todos, uma pessoa que não, por onde passou, deixou a marca do bem, de felicidade, de alegria. Então é uma moção que, pelo pouco tempo, remete a tristeza, mas nós temos que guardar por ele aqui uma saudade prazerosa dos casos, da brincadeira, dos apelidos, colocava apelido em todo mundo e também todo mundo colocava nele. Então vai ficar uma saudade que vai arder no peito, porque, como eu já falei em algumas reuniões aqui há pouco tempo, Guilicema vem se apequenando porque tem perdido muitas referências, pessoas que lidam com o povo, que tateia, que no seu dia a dia, né, faz o contato com o povo, que tem essa doçura que Guilicema tem perdido ao longo desses poucos anos aqui, uns 2, 3 anos para cá, isso tem se tornado assim assustador. Então, assim, com muita tristeza, mas recebo os familiares aqui, né, a Joyce, a Elisete, com muito carinho. A gente vai entregar aqui a moção, e em especial ao seu filho, o Bruce, que no momento assim da notícia estávamos conversando por telefone, né, Bruce? Tratando de assunto de trabalho de câmara, e tivemos que interromper a nossa conversa por causa da desagradável notícia. Então, a gente, com dor no coração também, quer fazer essa homenagem, né? A gente ainda está convivendo com o luto, porque tem muito pouco tempo, mas aproveitando a oportunidade da reunião. Então, a todos os familiares aqui, meu sentimento da Câmara Municipal, vou abrir a palavra para cada vereador aqui fazer sua ponderação. Tenho certeza que vai virão lembranças aqui de um grande guerreiro aqui, um grande lutador guilicemense. Algum vereador que já se manifestar? Vamos colher de todos, né? Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Com certeza, todas as suas palavras foram muito bem colocadas. Boa noite a todos os vereadores, a todos que estão nos assistindo. Senhor presidente, o Hamilton, eu tive muitos momentos felizes. Eu sou de 63 e ele de 62. Então, as nossas histórias de futebol, de baile, nós convivemos muito e muito. E domingo, eu tive com o Hamilton, tomando uma cerveja, e meu novo colega Mauro, foi o último dia que eu tive com ele. Fiquei uma meia hora com o Hamilton e senti um pouco triste. Mas as coisas costumam, depois que acontece, que a gente vem botar maldade. Mas, com certeza, a vida da gente é isso, e cada um tem a sua passagem. Que eu desejo à sua esposa, Elisete, irmã, e a todos os familiares, é que Deus continue nos confortando. Com certeza, cada dia que passar, a saudade vai aumentar cada vez mais. Mas o Hamilton foi tudo aquilo que o senhor disse, senhor presidente. Ele viveu uma vida sem maldade. O Hamilton, eu costumava dizer que era um menino grande. Então, com isso, ô Bruce, que isso sirva, espera sempre no seu pai, porque ele foi uma pessoa do coração do bem. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Arilson.
Boa noite aos colegas vereadores, às redes sociais, ao pessoal da plateia. Muito boa noite. Eu queria deixar aqui os sentimentos à família do Hamilton, né? O Bruce, que trabalha na Câmara com a gente aí, sinta confortado, e que a vida é isso aí, e que fiquem as boas lembranças, que graças a Deus que do Hamilton vocês podem lembrar só de coisas boas, né? Então, um legado importante que deixou aí. Então, a vida da gente é assim, é a passagem aqui na Terra, e a dele passou, e deixou aí as boas lembranças, os bons atos, as boas maneiras dele. Meus sentimentos a todos os familiares.
Vereador André.
Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradecendo a Deus por mais um dia. Eu também quero aqui prestar meus sentimentos à família, à esposa, ao filho dele que está aqui. Eu não tinha assim muita intimidade com o Hamilton, não. Mas sempre que a gente ia no açougue ali, que era o local que a gente mais assim lidava, atendia a gente muito bem, muito alegre, né? E o resto aí é pedir a Deus que conforte o coração de cada um, né? Que a vida segue, pedindo a Deus que ilumine o caminho de vocês aí, que não é fácil não, né? A gente que já perdeu, a gente sabe disso, que não é fácil não, né? E é isso aí, que Deus abençoe a todos.
Batista.
Quero desejar os meus sentimentos, dar o meu sentimento à família do Hamilton e, ao mesmo tempo, pedir desculpa, porque eu não estava na cidade no dia do ocorrido, e só depois que eu cheguei fiquei sabendo, e a gente ficou triste porque o Hamilton era amigo de todo mundo, era uma pessoa que acho que ninguém tem nada para se falar quanto o Hamilton. Era uma pessoa ótima, trabalhador, honesto, cumpridor com seus deveres. Então, eu só tenho a pedir essa desculpa para a família e desejar dar os meus sentimentos a esta família, que Deus nos conforte e que abençoe e dê força a eles para levar, para resistir nesse momento tão difícil. Muito obrigado.
Vereador Mauro.
Presidente, boa noite a todos. Parabenizar também você, presidente, por essa moção de pesar que está na sua assinatura aqui, e aos familiares do Hamilton, meu sentimento, nosso companheiro da casa aqui, o Bruce, seu filho, dizer que foi um grande companheiro meu também. A gente mexeu sempre com futebol, sempre jogou para mim as equipes de futebol aqui na cidade, futebol de salão, de campo, ao site, e no dia do ocorrido eu fui um dos primeiros ali a ficar sabendo ali na rua ali. Chegou o telefonema ali, eu estava no barbeiro. E eles falaram isso, e a gente não acredita. Tive que pegar o carro e ir lá, e vi. Então, quero registrar aqui o meu sentimento a toda a família, a todos vocês.
Vereador Zé Adilson.
Uma boa noite a todos. É, para mim, né, a gente fica... Até para falar, hoje a gente já sente um nó na garganta. O Hamilton foi um dos... O Mauro sabe que é verdade. Quando eu cheguei aqui em 1990, um dos primeiros, né, jovem, vai procurar futebol, né, Mauro? E nós fomos, e fomos disputar logo de cara um primeiro campeonato regional, e o Hamilton era o nosso goleiro, né? E a gente fez uma amizade, e depois disso... 1990. 1990, exatamente. Depois disso, eu comecei a mexer com filmagem, todas as festas, o Marinho sempre, inclusive hoje, esses dias agora, apareceu uma filmagem aí, não sei se foi o Juninho, o seu primo, é o Juninho, é o Cabana, postou, e eu tenho quase certeza, Elisete, não sei se Elisete está aí, não sei, aquela filmagem, eu tenho quase certeza que foi eu que fiz aquela filmagem, pela época que foi, eu não sei, parece que, eu lembro de todas as filmagens, o Marinho chamava, ele chamava na sua casa, da sua mãe lá, seu pai, sempre nas festas, eu que estava sempre filmando lá, e eu me identificava muito com o Hamilton, pelas brincadeiras. Eu não me recordo do Hamilton no nosso futebol, no nosso meio, nas nossas políticas, ou do Hamilton nervoso com ninguém. Ficou assim nervoso uma vez, logo depois da eleição em que ele foi, teve 110 votos, ele ficou meio chateado, inclusive chegou e falou até comigo na época, aborrecido. Mas eu acho que não foi derrotado naquela eleição, não, porque ter 110 votos, numa eleição onde ele disputou, se eu não me engano, o Mauro Florentino disputou essa eleição e voto tudo, o Juninho acho que não disputou não, mas eu acho que o Biguet disputou, o Bruno De Batiste, ou seja, o Sebastião, todos os votos ali, que é o quê? É tudo, né, os mesmos, se não votava, não votasse nele, votaria em outro. Então, 110 votos foi muito voto, eu acho que ele ficou como suplente, mas a pessoa que assumiu a cadeira, acho que teve cento e pouco também, um pouco mais que isso, não foi muito mais que isso não. Então, ele foi, se fosse hoje, talvez, ele seria eleito.
Era quase, né? 60 candidatos.
Era muitos mais candidatos, então ele não foi derrotado. Para mostrar que ele, né, era querido, como é por nós até hoje. Então, eu sempre vi, comigo, muita sinceridade, eu fui pedir voto a ele, das vezes que eu fui pedir, ele sempre nunca me enganou. Ele sempre chegou e foi claro comigo, toda vez eu pedi assim mesmo. Inclusive, na última vez, a Joyce sabe, eu estive na casa dela, ele, do mesmo jeito ele falou, com muita sinceridade, e eu admirava muito ele por isso, e toda vez eu pedia desse mesmo. Entendeu? Mesmo sabendo da posição, quem é, em quem ele votou. A pessoa sabe quem ele votou, nunca escondeu de ninguém. E também a simplicidade no nosso meio de futebol. Eu lembro, me lembro um dia, que... nós jogando futebol, ele pegou uma bola, foi chutar a bola, chutou a bola direcionada para o gol. Eu estava na frente da bola, a bola veio forte, eu peguei, abri rapidinho, abaixei, ou saí fora da bola, o goleiro foi atrás de mim, a bola foi direto para o gol. Ele veio e falou assim, não, o gol foi seu, quem fez o gol foi eu, chutei. Mas se você não faz isso, não corta a luz na frente do goleiro. Então, a humildade dele de pegar e como se fala assim, não, o gol foi seu, Zé Lúcio. Agradecer pelo, né, ele chutou, a bola foi direto pro gol, mas se eu não tivesse corta a luz, então, a simplicidade dele sempre foi assim. Nas festas que a gente filmava aí, na época o padre Jurandir era prefeito também, ele participava dessas festinhas e tudo aí, e a gente sempre filmando, então, sempre vendo o Hamilton com aquela alegria toda. Então, o que eu deixo, fica para mim, é alegria. Eu, quando vejo, viu essa filmagem, lógico, a tristeza vai permanecer nos nossos corações, mas em compensação também, a alegria do que ele fez, dos momentos que nós vivemos com ele, vai permanecer, nada vai apagar isso aí. E eu vejo, quando falar de Hamilton De Batiste, e ele conseguiu uma outra coisa, ele me obrigou praticamente a comprar um CD dele. Eu cheguei para comprar carne no açougue, ele pegou, vendeu a carne, falou assim, acho que foi R$5 na época, me dá R$5 aí. Eu falei, para quê? Não, você vai comprar um CD, me entregou o CD. Eu falei, ou seja, ele me obrigou a comprar. E eu comprei, pior que eu ouvi o CD dele. Entendeu? Mas então é importante. Gostei do CD, ué. Mas então, fica para a família, nosso abraço, né, a nossa solidariedade com vocês aqui. E perdemos, sim, um grande companheiro, um grande amigo. O Guilherme Sema perdeu um grande homem. E... infelizmente, né, a vida é assim. As fatalidades acontecem e pega a gente de surpresa, né? Mas eu pediria a todos, de coração mesmo, porque eu não tive coragem, eu passei algumas vezes no local do acidente, eu não tive coragem de olhar e não tive coragem de ver, não tive mesmo, mas eu queria dar uma salva de palmas para o Hamilton agora.
Vereador Rafael.
Boa noite a todos, senhor presidente, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos da plateia, boa noite. O Zé Adilson falou muito bem, senhor presidente, do Hamilton, uma grande pessoa, lutador, trabalhador demais e dedicado. Eu passei no local do acidente, peço desculpa primeiramente a toda a família, já estive com o Bruce, já falei com ele, porque eu passei no local do acidente, eu não consegui, eu estou tremendo, que eu não consegui vir aqui da despedida dele aqui. A despedida dele vai ficar no meu coração. Sinceridade, porque eu passei, eu achei que o Hamilton merecia aquele, naquele momento ali, não. E a gente fica muito triste mesmo. Então, quero pedir desculpa primeiramente à família, que eu não vim no velório e no enterro. Eu fui levar minha mãe juiz fora para fazer uns exames. E deixar o meu sentimento a toda a família, a esposa, a irmã que está aqui presente, né? O Marinho, a todos os irmãos, Zé Mauro, os sobrinhos e o Bruce, que está aqui conosco, funcionário da Câmara. Meu sentimento, Bruce, fundo do coração. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Rafael. Josimar.
Boa noite a todos, boa noite, caros colegas, boa noite à plateia. É o seguinte, que eu tenho para falar é deixar meus sentimentos a toda a família, a Elisete, a Joyce, o Bruce, todos familiares. Inclusive, na segunda-feira, eu e o seu Tom Zico, a gente teve uma conversa com ele. A gente tinha até fechado um show lá para o Laranjeiras, que estava voltando, Bruce? O Vega 2 de novo, o João Guilherme, aí estava tudo animado, aí depois chega a notícia para a gente. Aí eu nem acreditei. Então, fica assim, no ar, a gente tem que dar valor, cada um, né? Cada pessoa, não desfazer de ninguém. E viver a vida. E a vida é cheia de surpresa mesmo. E força para a família. Aí, olha, Bruce. Meus sentimentos.
Nós vamos, então, aqui, entregar aqui aos familiares. A gente tem algumas aqui, aos que não estão no município, a Bruna, o Bruce, eu quero que você também dê um abraço nela por nós aqui. Vai ser difícil de entender que o Hamilton não está, né, mais aqui em Guiricema. Mas também nós não vamos esquecer jamais das firulas dele, das brincadeiras dele, dessa alegria aí que contagiava a nossa cidade. Fica esse legado aí para os filhos, para todos os familiares, de levar adiante esse ensinamento aqui, igual o Célio falou, que fica para todos os familiares, para os filhos, um ensinamento de como se viver bem, harmoniosamente. Hamilton vai ser lembrado para sempre aí, por todos nós, viu? Gostaria de convidar, então, a Elisete, a Joyce e o Bruce. O Mauro vai entregar aqui a moção. Os demais você leva, né, Bruce? Depois. Agradecendo, então, a presença aí dos familiares. Vamos, então, agora dar seguimento à pauta. Nós temos a apresentação da EMATER. Nós vamos desfazer aqui o plenário, vamos sentar na plateia para assistir, porque vai ser utilizado o telão para apresentação. Então, vou conceder aqui a palavra. Qual que é o nome completo? José Antônio Reis, isso, que é o representante da EMATER, o técnico, vai fazer a apresentação. Uhum.
Senhor presidente, seus vereadores, plateia que nos assiste, eu estou aqui hoje por força de um convênio que nós temos, a Emater e a Prefeitura Municipal de Guiricema, e é uma obrigação a prestação de contas da Emater para a sociedade guiricemense dos trabalhos realizados no município. É um prazer muito grande, agradeço a oportunidade. Eu já há 2 anos estou aqui em Guiricema, a primeira vez, desculpe-me, mas a primeira vez que estou participando de um evento na Câmara, porém, por falta de oportunidades. Antes eu ia e voltava todos os dias, eu moro em Viçosa, e me faltava esse convívio. No entanto, eu conheço quase todos os vereadores, mas não sabia quem eram. Desculpem, até uma falha minha. Um momentinho, por favor. Aí nós vamos apresentar o relatório de atividades anuais. Isso aí foram os trabalhos que foram realizados pela Emater durante o ano 2017. Vou passar por lá de lá, fica melhor aqui. A Emater é a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. Ela foi criada dia 6 de dezembro de 1948. É a empresa mais antiga de extensão rural do Brasil. A primeira unidade foi instalada em Santa Luzia e, se não me engano, a segunda unidade foi instalada na região de Rio Pomba, numa comunidade de Rio Pomba. Desde então, ela foi criada como ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural. A partir de 1974, transformou-se em empresa de assistência técnica e extensão do estado de Minas Gerais. Ela ampliou o seu horizonte através da assistência e do crédito rural, porque ela, em princípio, ela foi criada para crédito rural. Assistência, só dava assistência a quem tinha crédito. Ela não tinha o alcance social que tem hoje, ou que teve a partir de 1974. Eu estou na empresa dessa segunda leva, desde 1997, com 20 anos de empresa. Passei por ela de 82 a 87, tive uma passagem pela Emater do Paraná, por 3 anos, onde aprendi bastante também, e a extensão rural é uma escola. A gente aprende todos os dias. Essa convivência, essa vivência com as pessoas nos faz muito bem e nos dá satisfação do trabalho extensionista, porque eu tive a oportunidade de ser extensionista por 3 vezes e agarrei. Estou aposentado, porém continuo na lida, por gostar do que faço. E quando a gente não gosta do que faz, eu prefiro não pegar, né? A missão da Emater é promover o desenvolvimento sustentável por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. E a visão: ser essencial à sociedade mineira com excelência na prestação de serviços, assistência técnica e extensão rural, para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios de Minas Gerais. A abrangência da Emater: nós estamos presentes em 785 municípios, 92% da cobertura do estado. Quem tem maior cobertura do que a Emater? Somente a Polícia Militar. Somente a Polícia Militar que tem mais presença do que o Imaté no estado de Minas Gerais. Hoje, tem um número de produtores atendidos no estado de 417.685 pessoas atendidas em assistência técnica. Mesmo com os partos, recursos e o número reduzido de funcionários. Para os senhores terem ideia, a EMATÉ, o último concurso da EMATÉ foi em 2004. Então, temos 14 anos que não tem concurso na EMATÉ. Então, já está virando caco. Está precisando renovar. Está previsto um concurso para esse ano ainda, para renovar a frota, né? Senão, aí vai escangalhando, e a gente vai ficando mais cansado, né? Porque, quem ou não, a gente cansa, né? O homem, ele vai caminhando, a hora que chega na curva dos 60, né? Aí já começa a decadência. Então, está na hora, é a máquina, né? Está na hora da gente juntar a malinha e ceder lugar para os mais novos. Vem novas ideias, né? Então, infelizmente, a EMATÉ está nessa situação. Está aí com 14 anos sem o concurso, com equipes reduzidas. Nós temos colegas que estão assistindo 2, 3 municípios, não é o meu caso aqui, ainda, espero que não seja. Mas a gente vai tocando, a gente vai levando o nome da empresa, porque é uma família, a matéria é uma família. Aqui a estrutura da empresa, nós temos conselho técnico administrativo, conselho fiscal, o gabinete institucional, diretoria executiva, SRGE, aqui eu não sei o que é não, ASCOM, assessoria de comunicação, que mudaram a... Eu não sei para que no país tem tantas siglas. A EMATÉ já mudou essas siglas aqui. Eu acho que é questão de vaidade. Cada um presidente que chega lá, ele acha bonita uma sigla, ele fala, essa sigla é muito bonita, eu vou colocar aqui. Vou mudar esse troço aqui. Então, tem esse monte de siglas aí. Então, assessoria jurídica, auditoria, aqui era a parte de informática, departamento administrativo, logística, comunicação, contabilidade. Bom, o que nos interessa mais propriamente aqui é isso aqui, é o REG. O REG quer dizer unidade regional. As unidades regionais, elas aqui administram os LOCs, que são os escritórios locais. É o caso do nosso escritório aqui, um escritório local. Departamento técnico. Então, isso aí é. São siglas demais para coisas de menos, né? Então, em 2017, nós tivemos atendimento aí de 400.238 agricultores familiares, em agroecologia, 13.715, cadeia e valor do café, 51.783. Valor cultura, fruticultura, agricultura, pequenos animais, 183.766. Cadeia e valor da bovinocultura, 86.600. Comercialização e gestão, 66.700. Inclusão produtiva e erradicação da pobreza, 227.000. Isso é um número bem alto, né? Segurança hídrica e sustentabilidade ambiental, 124.858 atendimentos. Volume total de crédito rural aplicado no estado, na modalidade custeio, investimento e comercialização, foi de 15,4 bilhões. 15.402 bilhões que foram aplicados com interveniência da EMATÉ no estado de Minas Gerais. A EMATÉ no município de Guericinho, Me desculpe, eu não sou muito de escrever, né, alguns, apresento os números principais, ficar esmiuçando as coisas. Se alguém quiser mais pormenores, procure a gente no escritório, mesmo para não tomar muito tempo, porque o senhor tem mais o que fazer. Né? Aqui a unidade regional e o escritório local. Gerente regional, os coordenadores técnicos, os serventes, apoio administrativo, assistente administrativo, o escritório local, extensionista e administrativos. Aqui nós temos que tirar esse S aqui, né? E nós temos um assistente administrativo, a Alverina, deveria estar aqui, não sei por que carga d'água não apareceu. E o extensionista e o administrativo. A Alverina é assistente administrativa, é secretária municipal, e eu, o extensionista. Então, nessa, já fizemos um pleito junto ao prefeito para uma oportunidade aumentar esse número aqui, mas na forma de uma assistente social, uma extensionista social da área de bem-estar social. Essa bem-estar social, ela tem uma importância muito grande no município. Ela desenvolve um trabalho invejável. Eu falo que eu sinto muita falta desse profissional. Porque eu sempre trabalhei com uma BES, a gente chama BES, Bem-Estar Social. E quando eu vim para São Geraldo, eu não tinha, vim para aqui, não tem, mas já pleiteamos ao prefeito uma oportunidade que o convênio vai ter uma diferença muito pequenininha do convênio. Trazer, inclusive, na quinta-feira nós tivemos reunido com o prefeito, a gerente estava aí conversando com o prefeito, falando da importância, e falei lá próximo do prefeito, falei assim: olha, eu gosto de trabalhar com quem queira trabalhar. Se tiver uma bem-estar social disposta para vir para aqui, para desenvolver um bom trabalho, venha, ou se não for para isso, preferível que ela fique onde ela está. A unidade regional, a gerente Rafaela Pinheiro de Souza, telefone é isso aí, coordenador Marcelo e a Margarete, administrativo tem o Teodoro, a Zilda, que nós conhecemos mais por Nilza, a Dilso e a Luciana, escritório local de Guilherme, eu, José Antônio dos Reis, extensionista agropecuário, assistente administrativo, a Alverina, secretário municipal, e a Lesi Peixoto, e auxiliar de serviço, porém afastada por motivo de doença. Ela teve um acidente e ela está impossibilitada para o trabalho. Já está com 2 anos que a Lesi está afastada das funções dela. Os dados do município, nós temos aqui uma área de 293 km², 8.707 habitantes, desses, na área urbana, 4.225, 48,53% da população total, população rural, 4.482, 51,47% dessa população total. Agricultores familiares, isso aqui nós precisamos rever esse número é um número já antigo, eu não tive a oportunidade ou tempo suficiente para fazer um novo levantamento disso aqui. Isso é um número através do censo. IDH 07349, um monte de nome ali. Posição do município 387º lugar. Produto interno bruto, 82.126.000. Da agropecuária, 12.336.000. Participação da agropecuária no município, 15,02% do PIB. Renda per capita no município, R$ 9.327,23. Isso aqui está no IBGE, né? Fundação João Pinheiro tem isso aí. A Imatéria está presente no município desde 1985. Então nós temos assim uma larga vivência do município de Guericema. É uma pena que os técnicos estão sempre em movimento, né? Não fica fixo no município. Pode falar? Por favor. Aqui os produtos, principais produtos agropecuários, nós temos milho silado 250 hectares, com a produção de uma produtividade de 35 toneladas por hectare de média. Nós temos produtor no município já produzindo perto de 70 toneladas por hectare, desde que aplique a tecnologia. A tecnologia foi feita para aplicar, não é para enfeitar prateleira não, né? Número de agricultores familiares com usando esse recurso 140, 15 não familiares, então 70% da agricultura familiar. Café arábica, nós temos 120 hectares no município. Esses 120 hectares ficam mais na serra, né, nos arredores. Inclusive teve no início do ano agora, mandaram um mapa do café do município. Aí que eu fui saber que a represa da usina de Ervalha está dentro do município de Guericema. Eu não sabia. Eu achava que o contorno da serra era a divisa. Mas não, nós estamos além da serra. Aí 120 hectares, 25 sacas por hectare. Ô, gente, isso aqui são números. Porque são números importantes. O eucalipto tem 100 hectares, a goiaba está aqui com 95 hectares. É uma cultura importante para o município. Precisamos ter um pouco mais. Eu tenho até falhado do mão palmatória. Eu tenho falhado nesse acompanhamento, mas por falta às vezes de oportunidade. Mas nós estamos aqui é para trabalhar, né? Quiabo, nós temos, eu coloquei aqui as principais, né? Tomate está muito restrito. Tomate hoje no município nós temos de 5 a 6 hectares no máximo. Tomate foi um dos produtores de quiabo que abandonaram agora recentemente foi o Giovanni. Giovanni abandonou tudo de tomate. Por quê? Por causa do excesso de veneno. Tem pessoas usando purum na cultura do tomate no município de Guericema. Produtor de tomate não procura assistência técnica da Emater, você sabe por quê? Porque nós não trabalhamos com produtos que não sejam indicados para a cultura. Nós só trabalhamos com produto que esteja registrado para a cultura. Então, produtor de tomate, produtor de pimentão, giló, eles correm da Emater. Porque nós temos o compromisso social. Não só o compromisso econômico. Nós temos um compromisso social e a segurança alimentar. Nós zelamos pela segurança alimentar. Inclusive, quanto a isso, nós precisamos ter uma discussão muito séria aqui a respeito da alimentação escolar. Nós vamos chegar lá eu vou comentar sobre isso. Não só cancerígeno, nós temos produtos carcinogênicos e temos outros produtos que são assim, que afetam outros órgãos no sentido neurológico, pneumológico, uma série aquilo ali, o pessoal fala assim, você me dá um remédio, pra... não é remédio, é veneno. É veneno. Então, muito cuidado ao usar. Sim? Não, isso é sério. É, cada dia que passa, são venenos mais potentes e a população está ingerindo isso aí. Nós estamos comendo isso, né? Então aparece uma série de doenças, doenças que não... Os médicos falam assim, bom, o que é isso? Aí fica procurando um argumento para dizer... Para diagnosticar, né? Por causa do efeito corrosivo, efeito danoso desses produtos. Eu sou muito zeloso na hora de falar, aplique isso. Porque eu tenho que ter certeza que o indivíduo vai usar os equipamentos, que ele vai aplicar a dosagem certa, na hora certa, e respeitar o período de carência. Isso é importantíssimo. Que tomate, principalmente tomate, tomate pimentão, as solanáceas de uma forma geral, tomate pimentão, batata, berinjela, jiló e vai por aí, pimenta, são como é que fala? A dose de veneno é muito grande, tem muita doença que acomete essas pragas, essas doenças, ó, essas plantas. E o indivíduo, às vezes, está colhendo na frente, está pulverizando na frente e o outro colhendo atrás. E tenho certeza que os senhores já viram isso aí. E não fica muito longe a cultura do quiabo, não, tá? No Brasil inteiro. Tomate, o quiabo estão começando, porque está aparecendo um ácaro no quiabeiro. Ao invés deles fazerem o controle correto, eles usam os artifícios. Ah, porque meu vizinho aplicou isso, mas eu não vou procurar o técnico, não. Eu falo assim, eles acreditam muito mais. E outra coisa, nós temos um problema seríssimo. Chama-se vendedor. O vendedor chega na sua casa e fala assim, ó, isso aqui é tiro e queda. Ó, você mistura esse com isso, com isso. Se fosse para misturar, eu vinha misturado. Deveria misturado. Não precisava misturar em casa, não? Né? Então, o produtor acredita no vendedor em detrimento da verdade do técnico. O vendedor, às vezes, é analfabeto pai e mãe parteira em termos de agricultura. Ele vai lá na a loja, a revenda ou contrata, dá-lhe uma lavagem cerebral, que é aquilo ali, lavagem cerebral, e faz igual papagaio, né? Se ele estiver conversando, se ele estiver falando a respeito de um produto, se você interrompê-lo, ele vai começar tudo de novo, porque ele não sabe, dali para frente, não, ele perde a cadeia, né? De raciocínio. Então, isso ocorre muito. Não que o vendedor tenha total culpa. As próprias revendas, elas poderiam contratar os técnicos de campo. O vendedor para o balcão, né? Mas coloca o vendedor no campo. Com toda essa bagagem de informação que foi passada assim, massacrado, né? Ele foi massacrado com informação e ele vem cantando aquela musiquinha que ele ouviu lá o tempo todo. Ele fala a mesma coisa o tempo todo. Semana passada, eu Até questionei um aqui no escritório. Perguntei para ele, você é técnico? Não. Então você está proibido de recomendar qualquer dosagem de adubação ou de produto químico aqui no município de Guiricema. Se você o fizer, eu denuncio você e sua empresa no CREA. Eu já fui conselheiro do CREA. Conselheiro da Câmara de Agronomia. Então, é muito fácil pegar. Pega não só pega o vendedor, pega a empresa dele. E a empresa dele é de um amigo meu. Aí no final de semana encontrei com ele, falei, ó, infelizmente está ocorrendo isso. E você sabe até onde vai a competência do vendedor. Bom, mas vamos seguir. Isso é uma conversa para boteco, né? Bom, então aqui nós temos uma. Aqui ficou faltando. Bom, aqui nós temos agricultura de porte com 1.440.000 cabeças alojadas por ano, 3.312 toneladas de carne de frango, agricultores familiares 15, 7 agricultores não familiares. Isso aqui é dado da PIFPAF, né? Bom, já foi. Parceiros nossos, né, da terra, Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, porque sem a Câmara de Vereadores não teríamos o apoio que nós temos, o Governo de Minas, o Governo Federal, Sindicato de Produtores Rurais e Sindicato de Trabalhadores Rurais. Isso aí, sempre que a gente demanda o apoio, a gente sempre recebe esse apoio. Público atendido pela Emater em 2017. Isso aqui, gente, 230 agricultores familiares. Isso, que o indivíduo foi atendido uma vez, aliás, foi atendimento individual, né? Então, esse cidadão aqui, ele passou, eu fiz o ano passado, eu não trouxe aqui, 518 atendimentos agricultores familiares aqui no município, entre trabalho coletivo e trabalho individual. Isso aqui é individual, né? Demais agricultores são aqueles que não se enquadram no PRONAT, e o público urbano. Às vezes a gente falha até em, porque ficar anotando, no teu lado, falando, Antônio, tudo bem, bom dia, vou anotar. Não dê assistência para ele, né? Evento realizado com apoio da Emater, dia de campo, produção de silagem de boa qualidade, dia de campo, uso de soja na alimentação de vacas leiteiras, esse aqui foi lá no Dedé, esse aqui foi no Juninho do Chico, excursão em Embrapa, gado de leite, nós fizemos duas excursões. Eu falo com o pessoal, falo, gente, nós temos excelente, nós temos a excelência em gado de leite da América Latina a 130 quilômetros daqui. Poucos são os agricultores, os produtores de leite que procuram Embrapa, que está de portas abertas para o órgão público para buscar tecnologia. Nós poderíamos ser a melhor região de produção de leite do Brasil, que sai da América Latina, esse cinturão aqui. Por incrível que pareça, Eu fui em um evento na Embrapa o ano passado. Aí fomos, eu convidei alguns produtores, não puderam ir. Fomos eu, Juninho e Zé Paulo. Eu, Juninho e Zé Paulo. Zé Paulo Pereira. Tinha um ônibus de produtores do Mato Grosso. E eu falei assim, da nossa região não tinha uma carroça. Não tinha nenhum município levou mais de 10 produtores. Então, a gente precisa ter um trabalho de conscientização maior com esse pessoal. Procurar tecnologia, porque ó, o agricultor familiar, produtor de leite, se ele não tecnificar, ele está fadado a sair do mercado. Isso aí, a gente está ouvindo falar isso já há muito tempo e já vai protelando, mas esse agricultor, ele está saindo do mercado. A gente pode achar que não, mas observa a nossa volta para você ver. Camarão que tinha 20 vacas, ele está com 10. Que tinha 5, vendeu o rebanho, acabou com ele. Né? Então nós estamos vendo isso. Tá bom. Tornei leiteiro. E a semana da mulher rural. Na semana do fazendeiro da Universidade de Sosa. Já é o segundo ano que eu estou aqui. E sempre foi um grupo de mulheres aqui. Na semana do fazendeiro. Esse ano já está acertado com a prefeitura o ônibus para levar o pessoal. A comunidade dos senhores pode fazer a propaganda, porque essa semana da mulher rural é a semana dedicada à mulher rural do estado de Minas Gerais. A Universidade de Sosa recebeu ano passado 1.800 e tantas mulheres da região. Daqui parece que foram 18 pessoas. Tá bom? É 1% o valor? Tá bom. Né? Aí já tá bom, tá representado. É um dia na semana, é devotado à mulher rural. São 6 regionais na Zona da Mata. Então, cada dia, são 3 dias, cada dia 12 regionais. É uma forma da mulher ter contato com outras pessoas, fazer novas amizades e angariar conhecimento, né? Que conhecimento não ocupa lugar, não, né? E conhecimento só é bom quando ele é dividido, quando é distribuído e multiplicado. Nós temos um problema no município é água. Nós temos essa limitação. Agora, uma boa pastagem, se você tivesse uma boa pastagem o ano todo, com volume, em qualidade e volume, sim. Você melhoraria, né? Diminuiria esse custo e automaticamente maximizaria o lucro. Porém, nós temos um limitante que é o água. Hoje não, que está chovendo, né? Está chovendo esse ano, então é uma beleza, né?
Dizem que igual usam um trator para socar silagem, aquilo gás que moveu o gás.
Sim.
Com a silagem.
Rodrigues.
Não pode deixar entrar ar dentro da ar.
Olha, tudo isso.
Tudo isso é tecnologia. Tudo isso é tecnologia. Por isso que eu estou falando, nós temos excelência em gado de leite aqui, poucos são os produtores que foram lá. Nós fizemos 12 viagens lá, o pessoal ficou de queixo caído. Nunca tinha ido lá. Nunca, nem sabia que existia Embrapa, gado de leite. Eu assustei. Mas é isso mesmo. Né? Então aqui algumas fotografias do dia de campo. Isso aqui é da produção de silagem lá no Dedé. Também. Isso aqui é soja na alimentação animal. É um experimento que nós fizemos ano passado lá no Junim. É, consorciação de soja e milho para silagem. Teve uma repercussão muito boa. Fizemos uma análise bromatológica desse produto, desse material. Esse material respondeu de forma brilhante. Não repetiam por falta de condições climáticas. Porque na hora de plantar, nós não tínhamos semente. Quando a semente chegou, tinha passado a hora do plantio. Então, nós ficamos devendo para a próxima aí repetir esse trabalho. É um trabalho que minimiza custo. Porque ao invés de você ir lá no comprar, buscar o farelo de soja, você produz ele em casa. Né? Aqui também, vê a soja no meio do milho aqui. Aí o pessoal fala assim, você produz soja em Grécia? Soja produz em qualquer lugar, é só plantar. Milho produz em qualquer lugar, é só plantar. Né? Agora, tecnologia. Né? Isso aqui tem adubação. Tem análise de solo. Tem a adubação correta, tem a correção de solo. Então, para você ter resultado. Por exemplo, você está falando, faz a silagem. Como ela faz a silagem? Um lugar que poderia produzir 50 toneladas de silagem, está produzindo 10, 15, 20. Por quê? Tecnologia. Uma simples regulagem de máquina, você aumenta a sua produtividade em mais de 20%. Regulagem de máquina na plantadeira, só isso. Lançamento pensado da agricultura familiar foi uma palestra que nós tivemos aqui no Salão Superior da Câmara. Aqui estamos eu, mas o ex-gerente do Banco do Brasil, o... Como é que é o nome dele? Vilde. Paneiro Leiteiro. Também. Aqui. A excursão na Embrapa, né, o dia de campo na Embrapa, vocês veem o número de pessoas que lá, nós estávamos em três só, né, perdido na multidão lá, né. Poderíamos ter um ônibus cheio de gente lá, né. Mas falta um pouco também de mobilização por parte de outros órgãos da prefeitura. Semana da Mulher Rural, lá em Viçosa, vocês veem que tem é mulher para dar com pau, né. Isso aí reúne, isso faz. Você precisa de ir lá para ver a festa que essas mulheres fazem. Só quem foi lá ou quem viu, você já foi? Então, é só quem participou é que sabe a grandeza que é isso aí, né? Resultado da ação da Ematé em Guiricema. Gestão da ovinocultura. Tecnologia de produção, melhoria produtividade, melhoria qualidade do produto, gestão redução de custos em produção com preservação ambiental, 91 produtores atendidos. Cafeicultura, nós atendemos 12 produtores. Cana-de-açúcar, 14. São os atendimentos que foram feitos. Então nós estamos aqui, 14 na cana, feijão 18, mandioca 4, milho 71, outras culturas 4. E isso aí, outras culturas. Tem cultura aí que o indivíduo chega lá e sonha com alguma coisa, chega lá e, né? A gente tem que para não sair sem resposta, porque lá não sai sem resposta. A gente tem que ir lá no arquivo, fazer uma pesquisa e dar para ele uma resposta satisfatória. Né? Já teve um até querendo plantar, fazer uma cultura de fio aqui no município, com esse calor todo aí, a menos que ele vá plantar na serra. Não sei se ele vai ter sucesso, não. Quiabo, 33, oito de giló, abóbora, pimentão, outros agrícolas. Avicultura, caipira. Avicultura comercial. Fala, pá, você está dando assistência técnica para a avicultura comercial? Se eles têm assistência do frigorífico? Ele tem assistência do frigorífico, assistência técnica, assistência financeira, quem dá são nós. Quem elabora os projetos deles somos nós. É a matéria que elabora. Suinicultura, outras criações. Aí vai cabrito, pato, marreco. Bem-estar social. Esse aqui, ó, que é o profissional que nós precisamos. Pleitear para o município. Porque a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais. Esse é o profissional que trabalha lá dentro da cozinha. Trabalha a parte de higiene, a parte de vestuário, trabalha a família como um todo, a organização da família. É muito importante esse profissional. Aqui nós. Atestado de produção. Isso aqui é um documento que é levado para o SEASA pelos agricultores que comercializam o SEASA. Isso aqui ele é obrigatório. Então a gente faz a visita, mede a área para fazer esse boletim. Então, mais orientação geral sobre a agroecologia, aqui a agroindústria. Agroindústria. Nós precisamos daquele profissional lá também, porque aquele profissional vai trabalhar a parte de melhoria na qualidade do produto processado. Nós temos aí o SIM, mas o SIM precisa de acompanhamento, principalmente a vigilância sanitária. Né? Crédito de assistência técnica, 138. Laudo de vistoria prévia, então, recurso proveniente de crédito rural, custeio e investimento aplicado no município com interveniência da matéria, R$10.543.088. Esse é o dinheiro que foi aplicado no município em crédito rural no ano de 2017. Né? Esse ano eu não sei como é que vai ficar isso, porque a dificuldade do pessoal está transitando. Outra coisa, está crescendo a inadimplência. Por quê? Crédito mal aplicado. Pessoal do PNAE, isso aqui que nós precisamos de dar uma apertada nisso aqui. O PNAE, as escolas são obrigadas por lei a aplicar no mínimo 30% do dinheiro da merenda escolar na agricultura familiar, na compra direta do agricultor familiar. Nós temos dois agricultores familiares entregando aqui, e esse aqui desde 2015 que eu passava por aqui, 16, 17, continua o mesmo, 18 continua o mesmo. Então nós precisamos de rever isso aqui. Ó, recurso proveniente de comercialização, R$34.559. Isso é coisa de um mês. Se pegar as quatro escolas que tem aqui, né? Quatro e cinco. Tuitinga, Vilas Boas, aqui na cidade tem quantas escolas? Duas? Três? Cinco escolas. Isso aqui é praticamente o equivalente a um mês de merenda. E a qualidade desse produto que está indo para a merenda. Que tem atravessadores participando disso aqui. Quase me bateu lá no escritório, eu falei que ele era lançador. Que compra produto de outros e ele não pode comprar para repassar.
Tá? Tem que ser produção própria. Às vezes tem reclamações, se houver reclamações aí, você sabe por que que é. Programa de revitalização de bacia, 78 orientações, recomposição de área degradada 33, gestão, conservação de solo e água 37, um manejo de água para irrigação. Análise de solo 26, que é muito pouco, o município de tamanho de Guericema, isso é muito pouco, o número de produtores tem aqui, laudo de atestado 13, chamada pública do leite, nós temos está encerrando agora, chamada pública do leite, que eram 21 produtores. Desses 21, hoje nós temos 5 que estão mais ou menos. O pessoal não deu importância a esse programa. Talvez tenha sido por causa da seleção dos participantes. Oficina 1, reuniões, 4 reuniões. É pouco, muito pouco, tá? Mas nós precisamos melhorar, mas melhorar de forma gradativa até que a gente conheça todo o município e tenha mais contato com as pessoas. Às vezes seria mais mais importante que a gente concentrasse em determinados pontos essa assistência, para ter um atendimento maior. Recurso captado através da EMATER, crédito rural, ICMS solidário, porque isso aqui nós fazemos um relatório, mandamos lá para. Eu nem sei para onde vai, não, é Fundação Getúlio Vargas, ICMS solidário. Isso aqui todo mês nós fazemos, todo trimestre nós fazemos um relatório para essa ICMS Solidário, que é a antiga lei Robiúd, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, total de R$ 10.473.977,69 com interveniência da EMATER. E com relação ao custo-benefício da assistência técnica e extensão rural no município, para cada R$ 1 aplicado pela Prefeitura no serviço de ATER, foram revertidos R$ 98.099 para o município, para interveniência da EMATER no trabalho de extensão rural. Aí eu quero agradecer, desculpe o avançado da hora, eu tomei muito tempo, a gente vai começar a entrar em outros assuntos que deveriam ser em outra ocasião, mas o momento, ele é pertinente para o momento. Aí vocês me desculpem. Eu agradeço, se tiver algum questionamento, estou à disposição de suas.
Duas variedades de capim, um capim de corte, para a região. região. Tem três unidades demonstrativas aqui, unidade de produção dessas mudas para distribuição. No Juninho tem uma, Flávio Paixão tem outra e o Eli Fóton tem outra. Eles têm um compromisso, eu tenho um compromisso com a Embrapa, eles têm um compromisso comigo de fazer essa distribuição para os produtores que, porventura, quiserem usar esse capim. Um capim recém-plantado, de excelente qualidade, com a pedra que eu trouxe uma foto aí para mostrar para o senhor. De excelente qualidade, desenvolvido pela Embrapa, com uma vantagem: capim para ser ensilado e não tem pelo. Ele com quase 4 metros de altura, ele não tem folha seca no pé. Está desde cima embaixo. Quem quiser ver, diz o Juninho que está agora à tarde na propriedade, até fazendo uma verificada lá. Já tem produção. O Juninho deve ter mais ou menos 20 toneladas de lá.
Mauro. Mauro.
Foi dentro.
O Mauro,
já tem um ano.
Passa o lugar aqui.
Um ano e meio. E um ano e 3 meses. O nosso campo aqui. Agradecer.
Uma agradecida aqui, ó. Todo mundo aí. Dando seguimento, então, à nossa reunião, quero agradecer a participação do senhor José Antônio dos Reis, que é o técnico da nossa EMATER aqui de Giricema. Fez uma apresentação aqui bem abrangente da atuação aí durante o ano da EMATER. Todo ano, né, tem essa apresentação aqui. Então, nós agradecemos, tá, o conteúdo da apresentação aqui foi encaminhado para a Câmara Municipal. Nós vamos divulgar também no site para que todos tenham acesso e parabenizar pelo trabalho. A gente sabe aí do empenho que você tem aqui com o município e a Câmara agradece, tá, pela sua participação e por vir até nós para prestar esse serviço relevante. Tá? Muito obrigado, tá, Zé Antônio? Obrigado mesmo. Meus amigos, vamos então agora da reunião. O Zé Antônio está liberado, tá? Muito obrigado.
Muito obrigado.
Valeu.
Não, nós estamos aqui para isso. Vamos dar então início às indicações. Todos sabem que são os vereadores que indicam que fazem a leitura. Então temos a 36, 37, 38 e 39. 36 a 39, vereador Zé Adilson, com a palavra. Até a 39 do Zé Adilson. Tem aí, Zé Adilson? A palavra do vereador Zé Adilson. O Arilson já tem a sua, Arilson. Aqui, ó.
Indicação de número 36 indica o melhoramento em estrada rural e da outras providências. Excelentíssimos vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requeiro o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, seu Horácio Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Indica que se sejam realizados reparos de melhoria nas estradas que liga a entrada da zona rural de São Domingos ao sítio até o sítio José Oscar e do Sr. Jaci Bendes, até próximo à residência do vereador André. É de conhecimento geral que com as chuvas o estado das estradas é piorado, ocasionando muitos buracos. Sala de sessões da Câmara Municipal, 17 de abril de 2018, vereador José Adilson Braga Filho. A gente vem recebendo, né, essa semana mesmo, moradores até pediram. Eu até fiquei de ir lá no domingo, mas não pude ir. Tive um problema, não pude ir. Mas a gente pede, né, a melhoria, né, de bueiro, nas estradas, cascalhar. Então, a gente faz essa indicação, pede providência ao excelentíssimo prefeito. Temos certeza que vai ser atendido o mais breve possível. Indicação de número 37, indica providência na usina de reciclagem. Providenciar reposição de uniforme dos funcionários, calça, camisa, uso de uniformes pelos trabalhadores da usina de reciclagem. Significa uma melhoria nas condições de trabalho, por isso solicita tal medida. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessões, Quiricema, 17 de abril de 2018. A gente vê, né, alguns funcionários trabalhando, às vezes, com o uniforme já rasgado, em máscara, em condições precárias, e eles já ganham pouco, ainda vão ter que comprar roupa, né, para ter que trabalhar lá, e gasta muita roupa, é uma roupa que suja demais. Então, não adianta ter uma, duas camisas só, eu acho que tem que ter mais. Por quê? O certo, o ideal é uma camisa para cada dia da semana. Então, se são 5 dias, 6 dias que trabalham, pelo menos para a prefeitura isso não é nada. A gente sabe que é um gasto muito pequeno, para o trabalhador é muito, mas para quem vai ser beneficiado isso vai ajudar muito, mas para a prefeitura isso não significa muita coisa não. Nem calça, né? Mas camisa tem que trocar todo dia mesmo, não tem jeito. Calça você ainda consegue segurar um dia ou dois, mas mesmo assim a gente pede essas providências o mais rápido possível, que a gente vê que eles estão precisando mesmo. Indicação número 38. Indica o asfaltamento de via urbana. Indica o asfaltamento das ruas Prefeito José de Carvalho Marta e Rua Soldado Oséias. A presente indicação é uma reiteração dos pedidos já feitos em outro momento. Ressalto que já foi realizado o projeto de licitação com o convênio firmado 696/2016 para tal finalidade. Portanto, não entendo o motivo de ainda não ter sido feita essa obra. Assim, solicita-se que a indicação seja atendida. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 17 de abril de 2018. Já existe o dinheiro já está aí na conta. O convênio de 2016, esse convênio, já foi feito projeto, até o vereador Arilson mesmo já também defendeu esse projeto, já correu atrás também da liberação desse recurso, embora seja de 2016, ele não era vereador, mas mesmo assim ele mostrou, né, a boa vontade de correr atrás de um, para que fosse essa obra fosse realizada. Até agradeço a Deus pelo seu empenho também, né, já era um pedido nosso, mas o senhor, depois que entrou também, fez isso aí e as coisas caminhou bem. O mais difícil conseguimos, né, que foi o dinheiro, que está na conta. Não entendo o motivo, já foi feita a licitação, e eu não entendo por qual motivo. Será que é para chegar à eleição? Ou será que é porque é um convênio de 2016 e às vezes pega mal para o prefeito executar uma obra que foi deixada por o outro prefeito? Não sei, não estou entendendo o motivo. Se tem o dinheiro, por que não faz? O mais difícil é o dinheiro. O dinheiro está lá já. Por que não asfalta essas duas ruas? A população está precisando. Eu estive na rua ali, o Rafael faz sempre entrega ali, sabe, né, os moradores. Inclusive eu tirei foto, tem um bueiro ali na rua da Copasa, no final lá, que está perigoso, criança pode enfiar um pé e está enferrujado, está solto. Próximo da casa da dona Adelina, do Vinícius. Né? Então a gente pede aí a providência que dá andamento isso aí o mais rápido possível. O dia está lá na conta, vamos trabalhar, né? Agora, será que vai esperar mais 3 ou 4 meses para chegar na próxima das eleições aí de deputado, para conseguir alguma coisinha com isso? Aí é injustiça com o povo, que o povo está esperando, o dinheiro está na conta, então vamos fazer essa obra, né? Indicação de número 39. Solicita o funcionamento da creche e da outras providências. Indique-se o funcionamento da creche no bairro do Alto da Colina, sendo essa uma reiteração dos pedidos feitos em outros momentos. A inauguração da creche estava prevista para 2017 e até hoje não ocorreu, sendo que a obra já foi finalizada e pronta para funcionar. Pedimos também que sejam tomadas providências em relação ao muro que há no local e que se encontra sem proteção e no nível da construção da creche. Muitas crianças já foram vistas brincando no local, podendo vir a sofrer acidentes. Nossa cidade precisa da creche funcionando. Portanto, pedimos que essa indicação seja acolhida o mais rápido possível. Sala de sessões, 17 de abril de 2018, vereador José Luiz Braga Filho. Eu estive, fotografei, filmei, está lá para quem quiser ver. É, nós agradecemos aqui a proteção que foi feita nessa... Mas lá está quase igual. Tem um muro lá de mais ou menos 4 ou 5 metros de altura, as crianças passando em cima. Eu filmei as crianças passando em cima do... Como se fosse passando em cima do meio-fio. Só que a... Quase 10 metros de altura. Depois que caiu uma criança, que aconteceu alguma coisa, porque estava precário, já, não era agora não, mas estava pelo menos cercado com tábua, alguma coisa assim. Então, tirar tudo. E outro que é pior que eu vi, tem um monte de ferro, eu tirei foto também, uma ferragem amontoada, vergalhão, eles amontoaram, fizeram a limpeza, parece que eles vão construir um muro agora, um muro... em volta da creche, está aberto, presidente. E a gente vê que tem crianças brincando, que tem a filmagem, e aqueles, quem aqui, todos nós, já jogou futebol, sabe, a gente brincava, colocava dois tijolos para fazer um golzinho, né, de um lado e do outro, está lá, ainda filmei os golzinhos para mostrar. E próximo, logo atrás de um dos gols, tem um monte de ferro amontoado, enferrujado, que a bola cai. A bola vai e cai, uma criança vai entrar lá para pegar... Pode ocasionar um acidente. Isso está fácil de acontecer. Quem quiser ir lá ver, está lá. Eu filmei, está aqui, tem as fotos, tem as filmagens também. Então, vai esperar acontecer? Acho que também. É, não, já também já foi feita a licitação para cercar. Por que que já não faz? Né? E por que essa demora em pôr essa creche para funcionar? A população precisa, necessita. O mais difícil também está lá. Ah, mas a creche não está pronta. Eu fui lá, a creche está pronta, está filmada, está aqui. Está pronta. Falta, eu acho que, um pouco de boa vontade. Mas por quê? Porque essa creche foi construída pelo ex... A população não quer saber se foi o Antônio, se foi o Padre, se foi o Ari, se foi o Teixeira, se foi o primeiro prefeito da história de Grissena. Não quer saber, quer a coisa funcionando. Se está lá, está pronto, vamos colocar a funcionar. Mas será quando que essa creche vai funcionar? A população vai esperar até quando? Ou não vai funcionar? Não é vergonha inaugurar uma obra, colocar para funcionar uma obra que não foi eu que fiz, que não foi o Juninho, que não foi o André, que não foi o Arilson. Vergonha é deixar do jeito que está. Fechada. Fechada. E a população necessitando disso. Então, a gente pede, mas a princípio é fazer, cercar aquilo lá. Se não tem condições de fazer o muro, dá um jeito de cercar. Do jeito que está lá, não pode. O dia que acontecer um acidente, aí é chorar na cama, que é lugar quente, infelizmente. Então a gente pede isso aí em caráter de urgência mesmo. Quem quiser ver, eu tenho a filmagem. Quem não quiser ir lá, pode me pedir, eu passo a filmagem, né? Que passou da hora. E várias pessoas precisam de, várias mães precisam de um lugar para deixar as crianças, que é a creche. Temos o local hoje, e uma creche que foi um gasto de 1.200.000 e poucos, quase 1.300.000, e até hoje não funciona, né? Indicação de número 43, indica o cascalhamento de estradas rurais. Solicita que seja feito o cascalhamento da estrada que liga São Domingos ao Balão da Pedra Vermelha. Eu já fiz essa indicação e estou reiterando o pedido de novo. Com as chuvas, há muito barro nas estradas, dificultando imensamente a passagem de veículos, principalmente nos morros. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessões da Câmara Municipal, 17 de abril de 2018, vereador José Adilson Braga Filho. Algumas pessoas mandaram, isso numa das fotos aí, uma semana e pouco atrás, eu tenho até a foto aqui, de manhã, não tinha jeito, os carros atravessados num morro, logo depois daquela ponte ali, que vem da casa do como é que chama ali, que menino ali? Do pai do Zezé, não. Aquela ponte que vem em direção depois do São Luiz Carvalho ali, aí tem uma subidinha. Aquela subidinha ali tá barro, só você vê terra vermelha. Choveu um pouquinho, não passa nada mesmo, não. E eu. Isso. E um aluno me passou. E muito me chateou, me comoveu até, o relato dessa criança. ela falou, relatou para mim assim, não vou falar o nome, porque, né, a estrada que vai São Domingos sentido Avalão tem um morro vermelho, nós já tínhamos feito esse pedido, que está horrível, tem que ser colocado urgentemente cascalho. Nós, alunos, estamos perdendo aula, e motorista faz de tudo para ir. Mas aquele morro está difícil passar. Até carro, quando chove, imagina um ônibus. Né? E então, aí, e vai relatando aqui, né? Estão dizendo que teve um cara que deixou tirar cascalho e tudo. Até o André falou isso mesmo aqui já na reunião, né, André? Que tinha conseguido cascalho, não foi? Que teve uma pessoa, eu também nem sei quem é, que deixou tirar o cascalho e tal, tal. Mas não foi colocado. E aí que relata, olha só, a importância e a gravidade. Uma vez ser colocado na estrada, foi colocado em estradas particulares, numa casa que foi construída, tal, tal, e aí vai. Então, para a gente ver que pé que está chegando, né? Prioridade as estradas. Aí fazer particular, pode até fazer, mas primeira estrada, né? As principais. Aluno ficando sem aula. E não é mentira não, né? Uma vez só não. A gente tem visto aí diariamente ônibus de tal lugar, se chover não vai, e não vai mesmo, o aluno fica, às vezes não tem condições de vir à aula, tem muitos que vêm. Então, já passou vários caminhões de cascalho aqui e ninguém jogou cascalho. A população que está reclamando. Então, quando a gente chega a falar aqui, não é porque picuinha política não, nós somos representantes do povo. E o povo está pedindo a gente, nós temos que tomar providência. E realmente, eu tenho as fotos do local, não passa nada. Não passa nada. Ainda mais um ônibus grande pode causar um acidente aí e depois vai reclamar de novo. Então, a gente pede isso aí. Espero que agora, dessa vez, porque não é o primeiro pedido, já são vários. E vamos ver se dessa vez é atendido, né? Presidente, eu acho que minha indicação é só essa, né?
Presidente, só dá um...
Vou passar a palavra para o André.
Vereador José Aldir, até agradeço muito mesmo pela ajuda, que eu também já pedi isso aí, sobre a estrada de São Domingos ali, inclusive tem até um bueiro lá perto da minha casa, lá que tá, já fez até um buraco já, mas o secretário me disse, eu estive até conversando com ele hoje, né, sobre as estradas ali, amanhã a patrulha já vai patrulhar ali, vai dar volta na região inteirinha ali, isso aí é conversa dele lá, então já estou adiantando isso aqui. Então eu até agradeço mesmo, agradeço de coração que a gente tem que trabalhar unido mesmo, trabalhar junto por isso, né? E isso é, aí o que o secretário me disse é o seguinte, que vai priorizar primeiro nas estradas, porque está tudo cheio de buraco, né? Nas principais primeiro, depois vai vir com cascalhamento. Essa é a palavra até o Célio, que sabe disso, né, Célio? Então é isso aí, mas eu até agradeço por isso. Muito obrigado.
Vamos aqui então continuar. Porque a gente evita o comentário de indicação do companheiro, porque todas são bem-vindas mesmo. E agora nós temos aqui a indicação 40 e 41, é do Arilson. Com a palavra.
Indica providência da registrada.
Pode ler.
Indica providência em estradas rurais. Indica-se a realização e bateção nas estradas do Corvo da Mata e Aldeia. Na verdade, é complementar. Já fizeram a parte. A medida necessária tendo em vista as condições dos locais e pedidos de moradores. Sala das sessões, a Câmara Municipal de Grissema, 17 de abril de 2018. E também completar o cascalhamento que ainda foi feito partes e falta partes para ser feito. Indicação 41, indica limpeza de córrego. Solicita-se providência em relação ao córrego do Tacorsu. O mencionado córrego necessita de limpeza, tendo em vista grande quantidade de mosquitos que são atraídos pelo local e ali se prolifera. Os moradores também têm reclamado muito da situação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Grissema. É aquele dilema antigo do córrego do Tacorossu, que tem que ser canalizado e não sei se pode ser canalizado, uma providência ser tomada. Porque a situação é muito ruim ali. E há bem tempo que ele já tem criado problema para aquele povo ali. Então a gente pede providência, não sei.
A indicação de número 42 foi assinada por todos os vereadores. Eu vou passar ela para leitura ao vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Essa indicação foi feita a pedido de todos os vereadores. Eu acho que todos os vereadores, eu acho que já foi questionado sobre essa indicação. E a prefeitura, se puder tomar providência, que agora faz parte do município, que é a parte municipal. Indicação de número 42/2018. Indica colocação de quebra-mola em via urbana. Indica colocação de 5 quebra-mola da ponte do Benco até o Clube Itaiá, sendo um em frente ao clube, um em frente ao Laticínio Cantinho de Minas, um na entrada do Lajinha, um na entrada do Bar do Berro e um em frente ao loteamento Oscarzinho. A extensão para a qual pede a melhoria já foi colocada, já foi local de vários acidentes graves, grande movimentação de veículos todos os dias, e a justifica este pedido. Sala da Sessão, Câmara Municipal de Iricema, 17 de abril de 2018. Essa indicação foi assinada pelo vereador José Adilson, José Teixeira Rodrigues Júnior, João Batista de Oliveira, Rafael Magno de Moura, Mauro Florentino, Célio Capobianco, Arius Paulino da Silva, André Aparecido Ferreira e Josimar Alves de Oliveira. Essa indicação já foi colocada aqui pelo senhor presidente, até ali perto da proximidade da casa do Célio, do Barra do Berro. Essa semana eu fui questionado pelo um dos empresários lá do Distrito Industrial, a pedido, para ver se a gente consegue interceder junto com a prefeitura, colocar pelo menos ali, falou uns 2 ou 3 ali por ali. A gente está pedindo 5, tem aqui a parte aqui do Bengo aqui também, que está precisando demais mesmo. E se a prefeitura puder atender a esses 5 quebra-mola, eu acho que é muito suficiente. Mas se não puder, pelo menos colocar lá em cima, pelo menos uns 2, e uns 2 que é embaixo também, já satisfaz. E o que puder ir fazendo, a gente também tem que entender, né? A gente está vendo aí o secretário correndo atrás, o secretário Manuelzinho, grande secretário. Passa esse pedido a ele, se ele puder atender esse pedido. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Rafael. Agora as indicações, as últimas aqui, são do Célio. Ele vai fazer a leitura, Célio. O início aí é igual para todos. Excelência, Célio, a indicação e já vai lá para a parte que indica, para agilizar tudo.
Senhor presidente, eu vou adiantar, que são todos... Indicação número 44, indica melhoria da iluminação pública da comunidade de Santa Montanha. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal de Iricema, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indica-se a melhoria da iluminação pública da comunidade de Santa Montanha, com troca de lâmpadas para uma potência maior e também a instalação de braços longos para melhor distribuição da luminosidade. A melhoria se faz necessária hoje, pois encontramos com baixa luminosidade, o que acarreta perigo, uma vez que se trata de uma comunidade afastada. Contando com apoio, agradecemos. Sala Sessões da Câmara Municipal de Iricema, em 16 de abril de 2018. Vereador Cédric Pabrão, o André estava comigo na hora, assinou também, se demais quiserem assinar. Indicação 45. Indica pavimentação asfáltica das ruas do bairro Centenário 1, 2 e 3. Excelentíssimo senhor vereadores, nos termos do artigo 88 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal de Iricema, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indica-se pavimentação asfáltica do bairro Centenário 1, 2 e 3, próximo ao bairro Alto da Colina. A indicação tem por objetivo atender pedido dos moradores do bairro que há muito sofrem com péssima qualidade do calçamento, sendo a pavimentação uma solução para todos. Sala Sessões, Câmara Municipal, 116 de abril de 2000. Indicação 46. Indica melhoria em rede de captação de água pluvial e rede de esgoto. Santíssimo senhor vereadores, eu já vou adiantar aqui, senhor presidente, já vou jogar no... Indica-se a melhoria em rede de captação de águas pluviais e rede de esgoto dos bairros Centenários 1, 2 e 3, próximo ao bairro Alto da Colina. Vou... Sala Sessões da Câmara Municipal de Grisema, 16 de abril de 2018. Indicação número 47. Indica recapeamento asfalto das ruas Vereador José Manel e Avenida Maria Júlia Ferraz. Indica-se o recapeamento asfalto da rua Vereador José Manel e Avenida Maria Júlia Ferraz. Sala Sessões da Câmara Municipal de Grisema, em 16 de abril de 2018.
Eu estou dando uma simplificada, né?
Tá. Indicação 48/2018. Indica melhoria da iluminação pública da Praça Coronel Luiz Coutinho e Rua Vereador José Manel. Indica-se melhoria da iluminação pública, Praça Coronel Luiz Coutinho e Rua Vereador José Manel. Sala Sessões da Câmara Municipal de Grisema, em 16 de abril de 2018. E a última, indicação 49/2018. Indica aproveitamento da área remanescente do Distrito Industrial para doação a pequenas empresas e também melhorias em ruas. Santíssimo senhor vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Grisema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal de Grisema, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indica-se aproveitamento da área remanescente do Distrito Industrial para doação a pequenas empresas e também asfaltamento ou calçamento do local. A indicação tem por objetivo o melhor aproveitamento da área do Distrito Industrial no sentido de doação para pequenas empresas, a fim de gerar novos empregos e renda. Contando com apoio, agradecemos. Sala Sessões da Câmara Municipal de Grisema, 16 de abril de 2018. Senhor presidente, isso é uma área que resta lá no distrito. Então, a intenção minha e eu acho que todos nós é que divida isso em pequenos para fazer doação para esse pessoal que está tentando sair da, né? Muitos aí pagando aluguel. Então, acho que uma indicação muito... vai ser muito aproveitada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Célio. É indicação importante, sim. E o André acompanhou, a Câmara vai encaminhar o prefeito. Tomara que nos atenda aqui todas as nossas iniciativas aqui, porque nós nada mais fazemos do que representar, né? Passamos aqui o que nós vimos que precisa de providência e pedimos. Eu vi elogio seu, do Rafael, do secretário Manelzinho, e vejo a boa vontade, tá sempre aí, tá chamando atenção pelo volume de trabalho, pega cedo, para tarde no serviço, e é uma razão também que tem muito serviço para fazer. Então, assim, vamos torcer que consiga fazer tudo isso aí, a gente está confiando. Hoje teve um problema na rua aqui do Morro do Cristo, com um problema de entupimento do esgoto, da rede de esgoto. Então a gente vai pedir para que ele tome providência rápido ali na rua, porque isso é prioridade. E a gente está vendo aí que ele está com boa vontade, espera que que amanhã mesmo já esteja lá solucionando o problema. Vamos passar a nossa reunião agora, a matéria votada. Eu gostaria de explicar aos vereadores que eu tinha um requerimento, deixa eu tentar ligar, eu tinha um requerimento na número 4, que está encostando aí inclusive na pauta. Eu estava pedindo informações sobre a academia ao ar livre, uma que foi instalada no alto da colina, porque eu estava em dúvida se ela era verba de indicação parlamentar de um deputado que, conhecido da gente, que há um tempo fez indicação para instalar os equipamentos. E aí, antes de eu colocar aqui o requerimento para pedir as informações, a prefeitura publicou que se tratava de emenda do deputado Isauro Calais. Então, eu retirei aqui o requerimento. Me parece que é de uma indicação de 2016 dele, uma emenda parlamentar. Aparentemente, eu tive informação que essa academia ao ar livre seria instalada em Dom Silvério. Então, eu não sei por que motivo priorizou o Alto da Colina, mas eu acho assim, que seja feito bom uso dos equipamentos. A gente torce para que a comunidade de Dom Silvério também recentemente seja atendida e que a prefeitura possa também construir uma academia lá para a localidade lá que ficou sem a dela. Vamos ao... Então eu retirei de pauta o requerimento número 4, por esse motivo, porque eu gostaria de saber se a emenda era do deputado Paulo Amac. Então, a prefeitura antecipou e publicou que é do deputado Isauro Calais, a qual a gente agradece. Toda a iniciativa para ajudar o município, a gente agradece. Projeto de resolução número 6, eu vou passar a leitura para o autor, vereador José Adilson. Leitura do projeto número 6. Resolução, né?
Projeto de resolução número 6/2018, autoriza o Poder Legislativo a conceder o título de cidadão benemérito gricemense. José Adilson Braga Filho, vereador da Câmara Municipal de Gricema, no uso das atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Gricema aprovou e o presidente sancionou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder o título de cidadão benemérito gricemense ao ilustre senhor José Mauro da Silva. Artigo 2º. A Secretaria deverá agendar junto ao homenageado e seus familiares a melhor data para a entrega do título e a respectiva placa alusiva ao feito, em sessão solene a ser realizada no Salão Nobre dessa Casa Legislativa. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Gricema, 12 de abril de 2018. Vereador José Adilson Braga Filho. Presidente, tomei a liberdade de fazer essa indicação. A minha intenção era ter feito no ano passado, só que nós não tivemos oportunidade. Ficou apertado para a gente agendar essa homenagem. E é uma homenagem que não pode fazer de qualquer maneira. Tem que ser uma coisa bem feita, para ficar uma coisa bonita, né? Para fazer uma homenagem à altura do homenageado. Então, em breve a gente vai estar aqui recebendo ele, a família dele, que é até o Zé Mauro, quem não conhece o Zé Mauro do Correio. Várias pessoas pediram, foram vários anos prestado à população trabalhando aqui no Correio. A gente sabe que é muito difícil lidar com o povo numa cidade do tamanho de Gricema, onde o Correio, ultimamente, então, está socorrendo mesmo a população, e a gente vê ali que é muito difícil, desde a hora que abre a fila grande na porta e até a hora que fecha, então não é fácil. A dedicação
né, às vezes a cabeça fica quente, tem hora, porque é difícil poder querer atender, mas não tem tempo, não tem, uma pessoa só não dá conta, às vezes dois funcionários não dá, deveria ter mais, não, mas o Correio também não tem condições de disponibilizar mais funcionários. Então fica aqui a nossa homenagem, a gente vai fazer uma homenagem bonita, o Zé Mauro, a população tem certeza que todo mundo aprova essa iniciativa, espero, a Câmara Municipal tem certeza, vai aprovar, os 9 vereadores, e deixar um grande abraço para o Zé Mauro aqui, e agradecer pelo serviço prestado aqui à frente do Correio de Guiricema, e tenho muito orgulho de ter ele como amigo, companheiro, compadre, não só por isso que eu estou dando essa homenagem, fazendo essa homenagem a ele, colocando o nome dele aqui para receber esse título, mas pelo merecimento mesmo, o reconhecimento de todo o seu trabalho prestado. Muito obrigado.
Parabenizo o vereador Zé Adilson pela iniciativa. O projeto já foi submetido à Comissão de Legislação e Justiça, que recebeu o parecer favorável. Vou abrir o projeto para debate. Nós já temos aqui na Câmara alguns que já foram agraciados, né? E nós vamos preparar uma data, a melhor data possível aí, para poder fazer uma festa bonita aí e condecorar todos os homenageados. Vamos abrir o debate. Algum vereador quer fazer alguma objeção ao projeto? Mais participação de vereador? Vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero relatar que o Zé Adilson foi muito feliz, Zé Adilson, de prestar essa homenagem ao Zé Mauro. Você já tinha comentado já comigo. Zé Mauro é pequeno no tamanho, mas de um coração que não tem tamanho, né? Zé Mauro participa também do Natal em Guiricema, das crianças, que participa sempre em dezembro. É uma pessoa que está sempre à frente aí da comunidade religiosa, é uma pessoa da igreja, é uma pessoa que de muita importância no nosso município. E prestou um grande serviço prestado aqui no nosso Correio, e a gente tem que homenagear ele mesmo, merecedor da homenagem. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Célio.
Com certeza, vereador Rafael, Zé Adilson, bem lembrado, Zé Mauro, a pessoa que começou a trabalhar muito novo e com isso aposentou novo e hoje, se Deus quiser, muitos anos de vida para ele, vai poder muito ajudar a nossa Guiricema ainda. Foi muito bem, sou muito de acordo.
Mais algum vereador? Eu vou então finalizar aqui o debate, parabenizando vocês, Zé Adilson. Tenho também uma amizade grande com o Zé Mauro, com a sua família toda, e a Marlene, de forma bem especial, aí, tem até colaborado com o nosso trabalho aqui, de forma voluntária. Então a gente tem uma maior satisfação de estar condecorando ele também, merece, e vamos abrir aqui a votação. Parabéns pela iniciativa, tá, Zé Adilson? Vamos iniciar pelo vereador Célio, seu voto.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
João Batista.
Favorável.
Antecipo meu voto favorável também. Vereador Mauro.
Meu voto também é favorável e dizer que parabéns para vocês, Zé Mauro, pelo serviço prestado a essa comunidade de Guiricema durante os anos que teve à frente do Correio de Guiricema. Parabéns, Zé Adilson, por essa indicação. Sou a favor.
Vereador Josimar.
Favorável.
Rafael.
A favor, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de resolução número 7, de autoria do vereador André. A palavra.
Autoriza o Poder Legislativo a conceder o título de cidadão honorário guiricemense. André Aparecido Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Guiricema aprovou e o presidente sancionou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a conceder o título de cidadão honorário guiricemense ao ilustre senhor Luiz dos Santos. Artigo 2º. A Secretaria deverá agendar junto ao homenageado e seus familiares a melhor data para a entrega do título e a respectiva placa alusiva ao feito, em sessão solene a ser realizada no Salão Nobre desta Casa Legislativa. Artigo 3º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada à disposição em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Criciúma, 12 de abril de 2018. André Aparecido Ferreira, vereador. Senhor presidente?
Sim.
Eu acho que já está mais assim do que... mais do que ciente, legal, que o senhor Luiz tem feito para o Criciúma, né? Na associação, trabalhando, e vem aqui, de vez em quando, vem aqui usar as tribunas, né, para dar aí a Criciúma uma coisa melhor, por exemplo, de segurança, que o senhor Luiz vem fazendo. Eu acho que está mais do que na hora do que dar esse título ao senhor Luiz. Aí eu conto com a colaboração dos nossos vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, André. Vou adiantar aqui que o projeto já foi submetido à Comissão de Legislação e Justiça e recebeu parecer favorável pelos três membros, de modo que vamos abrir aqui o debate do projeto, da proposta de resolução número 7. Os vereadores que queiram fazer a sustentação, se manifestem. Algum vereador queira debater sobre a rejeição do projeto, que se manifestem. Vamos iniciar a votação do projeto. Vereador Célio.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
Na sequência aqui, vereador João Batista.
Favorável.
Eu adianto meu voto favorável. Vereador Mauro.
Favorável, presidente.
Vereador José Adilson.
Presidente, eu vou acompanhá-los como os nove vereadores, né? O André votou a favor do meu projeto de resolução. Eu não me sinto à vontade totalmente para aprovar essa resolução, mas respeito, não pela pessoa, mas por alguns acontecimentos que a gente... Né? Então, eu não estou me sentindo à vontade, o meu coração não diz nada contra, mas vou aprovar porque o nosso povo é acolhedor. E dá uma demonstração como guiricemense, né? Todos que vêm de fora somar com o nosso município têm feito um trabalho bonito, sim, junto de nós, mas eu ainda não me sinto totalmente à vontade para aprovar esse projeto de resolução, mas vou acompanhar os demais vereadores aprovando.
Vereador Rafael.
A favor, senhor presidente.
Vereador Josimar.
Favorável.
Aprovado por unanimidade, projeto de resolução número 7. Vamos agora dar início aos projetos de leis. Temos aí na pauta o projeto de lei número 5, projeto de lei número 6, o projeto de lei número 9, e recebemos na casa o projeto de lei número 10, que foi retirado da pauta até a tarde de hoje. Vamos ao projeto de lei número 5, que já recebeu, já foi debatido aqui no plenário, que é o que modifica a redação dos artigos e incisos da Lei Municipal 528. Esse projeto recebeu pedido de prazo por vereadores. Eu mesmo fui um que defendi também o pedido de prazo para poder estudar um pouco melhor o projeto, e hoje já tenho também uma convicção para votar. Eu gostaria de consultar os vereadores da necessidade de leitura desse projeto. É o projeto de lei número 5, que modifica a redação dos artigos e incisos da Lei Municipal 528. A Lei Municipal 528 é a que disciplina o processo de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Vou consultar o plenário. Os vereadores se manifestem, por favor, sobre a dispensa da leitura ou necessidade. Necessário alguma? Já foi lido e eu acho que esse projeto ele já tem condição para votar. Podemos votar? Vou abrir então a votação aqui com o vereador Célio.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, por recomendação mesmo do Ministério Público, a gente veio uma reunião, a gente lembra, logo no início do nosso mandato, o próprio promotor de justiça falou que recomenda concurso público. Eu acho que nós estamos dando aqui o prefeito para contratar 24 meses. Eu acho que não tem como a gente aprovar isso. Eu acho que 6 meses já é suficiente, prorroga para mais 6 meses, que joga para 1 ano, e isso vira até 4 anos de contratação. Mas aqui nós já estamos dando uma chance doida a ele. Ele nunca vai ter concurso no município, não. Eu sou contra o projeto, senhor presidente.
Vereador José Edilson.
Eu não tenho como votar a favor de um projeto desse. A gente vem defendendo isso aí desde o início do ano, e agora chega a votar e aprovar esse projeto. Eu acho que é uma incoerência total da nossa parte.
Vereador Mauro.
Também sou contra o projeto, presidente.
Vereador João Batista.
Acompanho o voto dos dois vereadores lá, com o Mauro. Eu quero 4 votos. 4 votos contra o projeto.
Onde está, Mauro? Onde está? Eu também estou votando com a minha bancada aqui, estou votando contra o projeto, de forma que o projeto está reprovado por 5 votos a 4. Vamos ao projeto de lei número 6. Esse é um projeto bastante especial, que ganhou muito coro aqui no município por causa do assunto delicado dele. Até foi apelidado de baixa renda. Então, esse projeto de lei número 6, ele é muito pequeno. Como já foi colocado na reunião e depois pedido prazo, retirado, nós hoje trazemos ele à pauta e mantém assim o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, dando parecer favorável pela legalidade do projeto. Então, vou conversar com os vereadores sobre a necessidade de leitura, que é o projeto que modifica o parágrafo 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal de número 580.
Peça a palavra, presidente.
Antes, só um minutinho, Zé, que eu vou deliberar sobre a possibilidade aqui de leitura, mas eu gostaria de pedir aos vereadores para fazer a leitura, mas eu não vou acima de todos, não, apesar de presidir aqui os trabalhos. Gostaria de ouvir todos sobre a leitura. Acho um projeto muito importante. Se pudesse ser lido em todas as reuniões, seria. Vereador Zé Adilson.
Eu faço questão da leitura mais uma vez, mas eu, esse assunto, nós estivemos conversando com isso já sobre isso há muito tempo, não participei da reunião passada, por se tratar de um assunto de repercussão geral, como está acontecendo mesmo no município, e a gravidade de um projeto de lei, que no meu ponto de vista, essa casa deveria até ter rejeitado logo de cara o recebimento desse projeto. Tamanho absurdo que, e a injustiça que esse projeto, e covarde, né? Um absurdo, um projeto covarde, vergonhoso. Eu até tenho até vergonha de votar um projeto desse, mas vejo a importância de debatermos esse projeto quantas vezes for possível. Eu solicitaria o senhor fazer a leitura e retirar esse projeto e a gente trazer ele para uma próxima oportunidade para a gente debater mais esse assunto e mostrar para a população o que está acontecendo, e mostrar a importância desse projeto, que certamente estará indo contra o nosso povo, contra a nossa população. Ao invés de nós irmos caminhando ao encontro do povo, nós estamos indo virando as costas para o povo. E peço desculpa à população, em nome, não posso falar em nome do prefeito, mas eu peço a desculpa em nome da Câmara de Vereadores, que isso eu acho que eu posso fazer, desse projeto está sendo discutido e vai ter que ser votado. É vergonhoso, então eu peço desculpa envergonhado à população de Iguricema. E pode contar que o meu voto é contra, poderia votar 10.000 vezes que eu votaria contra esse projeto. E lamento, e prefeito, o senhor mandar um projeto desse aqui, o senhor mostrou que de humano o senhor não tem nada. Porque isso aqui é uma atitude covarde. Tirar o pouco de quem tem. A população já tem pouco. O pouco direito de quem tem, o senhor está querendo tirar ainda. Então isso é lamentável. Eu acho que o senhor, isso merece um pedido de desculpa em público. O senhor tinha que vir ocupar aquela tribuna livre ali e pedir desculpa à população e os vereadores. Eu acho que isso aí, o senhor, eu, se fosse o senhor, eu teria vergonha de sair na rua depois desse projeto. Sair na rua. Mas o senhor não tem vergonha, o senhor vai continuar andando de cabeça erguida e achando que está sendo o dono da cocada preta, né? Mas na verdade não, isso é vergonhoso para o senhor. Um dia o senhor vai falar assim, o Zé Adilson falou, isso é vergonhoso mesmo. Deus queira que o senhor não precise nunca de uma ajuda quando o senhor precisar de uma prefeitura e se enquadrar nesse critério que o senhor está querendo jogar aqui, tá? Infelizmente, é vergonhoso e eu lamento muito esse projeto presente. Então eu peço ao senhor, se possível, mais um prazo para a gente julgar essa reunião mais para frente, falar e ler sim o projeto hoje, falarmos dele, mas não votarmos hoje.
Sem querer te interromper, na tarde de hoje eu já tive conversa com um vereador que também tem pedido pelo prazo desse projeto. Essa é uma outra ótica, mas também tem pedido o prazo. De qualquer forma, vou solicitar ao secretário para se fazer a leitura. Os vereadores e quem nos acompanha prestem bem atenção. E, na sequência, a gente pode discutir e deliberar sobre mais prazo sobre o projeto. Com a palavra, Mauro.
Dando sequência, projeto de lei número 06/2018. Esse projeto modifica os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 580 de 2010 e da outras providências. O prefeito municipal de Gricema, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, após aprovação pela Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 580/2010 passam a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Considere-se baixa renda para efeito desta lei a família cuja renda per capita não ultrapasse a 25% do salário mínimo nacional. Parágrafo 2º. No caso de dificuldade comprobatória do exigido parágrafo anterior, a assistência social do município emitirá parecer técnico instruído com cópia de documentos pertinentes, inclusive comprovantes de residência do carente. Artigo 2º. Os demais artigos e parágrafos permanecem inalterados, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Guilherme, 19 de março de 2018, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. A justificativa do projeto. Senhor presidente, as propostas de modificações para os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal 580/2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro a pessoas carentes, tem por objetivo adequar o percentual per capita de baixa renda familiar para 25% do salário mínimo. Haja visto que, com o atual critério, mais de 70% das famílias se enquadram como carentes, impossibilitando a realização de uma justa ajuda aos mais necessitados. Os membros do Conselho Municipal de Saúde foram convocados para uma reunião onde o referido tema foi debatido, sendo deliberado pelos presentes que o percentual já adotado nas legislações pertinentes deveria ser o mesmo também em nosso município. Inclusive, foi deliberado que um dos membros do Conselho prestaria os esclarecimentos necessários. Assim, submetemos a esta casa a análise desta casa legislativa, aguardando sua decisão soberana. Atenciosamente, Ari Lucas Paula Santos, prefeito municipal.
A lei, nós temos aí em anexo a lei 580. O projeto já recebeu.
Tem a lei 580/2010 e está aqui falando o parágrafo 1º e parágrafo 2º. Ele está modificando o parágrafo 1º e 2º. Vou ler o parágrafo 1º e 2º.
Isso, Mauro.
Parágrafo 1º. Considere-se baixa renda para efeito desta lei a família cuja renda per capita não ultrapasse 50%. Essa lei já está aprovada lá com 50% do salário mínimo nacional. O parágrafo 2º. Caberá à assistência social do município atestar as famílias de baixa renda através de parecer técnico,
instruído com cópia dos documentos do requerente de ser representante legal no caso de incapaz e comprovante de residência.
Vou abrir os debates aqui do projeto. Hoje, o Zé Adilson antecipou aqui um pedido de prazo. Esse projeto, na reunião passada, ele foi debatido demais e nós aqui até meio que assustados com essa iniciativa a que nós aqui temos que decidir. Então, assim, mais algum vereador quer falar sobre prazo, sobre... junto aqui com o pedido que o Zé Adilson tem tá falando, porque eu conversei hoje mais durante a tarde, vereador André também, né? Vou abrir um pequeno debate aqui do projeto, que acho muito importante. Vamos separar aqui os vereadores que queiram fazer uma análise, defendendo a aprovação desse projeto e de quem aqui quer manifestar contrário ao projeto, para nós não misturarmos e perdermos muito tempo debatendo o mesmo assunto e, às vezes, cansando a reunião. Algum vereador quer manifestar em defesa do projeto? Mais algum? Vereador Célio.
Senhor presidente, eu concordo plenamente com o vereador Zé Adilson no prazo desse projeto. Porque eu, respeitando a opinião dele, eu sou favorável ao projeto. Inclusive, durante esses dias, eu tive também com a funcionária que trabalha no CRAS, e ela até vinha aqui hoje, mas por outros problemas, não. Então, ele ficando para a próxima reunião, eu acho que sim, vai ser diferente o pensar de todos, respeitando a opinião de cada um dos vereadores. Eu concordo plenamente que nós votamos esse projeto na próxima reunião, que também já está, eu acho que semana que vem, né? Então está breve aí. Eu concordo com que seja o prazo para esse projeto, para a próxima reunião.
Algum vereador quer se manifestar contrário ao projeto? Estou falando do debate, depois nós vamos retirar então da pauta para poder adiantar algum assunto. Vereador Rafael.
Senhor presidente, tudo bem, eu concordo com o prazo, eu pedi prazo na reunião anterior, mas a minha opinião já está formada. Eu acho que isso é um absurdo que o prefeito colocou aqui para a gente. Eu acho que um salário mínimo, gente, quem ganha um salário mínimo e compra remédio, paga conta de água, de luz, aluguel, sabe muito bem, tinha que ser já baixa renda. Agora, 25% do salário mínimo, a pessoa só vai ter direito a remédio, a consulta, em exame, quem ganha menos de R$234,00. Isso é um absurdo, gente. Isso é andar na contramão demais. E minha opinião já está formada, eu sou pobre, eu sei a dificuldade que é. Então, eu não vim num berço de ouro, eu não ganhei nada na minha vida, não. Toda a vida sempre lutei muito, todo mundo sabe aqui. Já tinha, o André estava já arrumado para a reunião, o Célio e o Josimar. Eu já havia arrumado, eles viram, estava trabalhando ainda. Até quase 7 horas da noite para me vir para a reunião aqui. Então sabe que a minha vida é de trabalho. E eu sei a dificuldade que é. Um salário mínimo não paga nada, o custo de vida hoje está muito alto. A gente sabe a dificuldade. Então 25% para a prefeitura ajudar... Que isso, gente? Eu acho que isso é uma contramão doida. A minha opinião está formada, senhor presidente, sou contra o projeto, contra mesmo. Pode vir aqui, qualquer um nessa tribuna livre aí, até o prefeito, eu acho que tinha que envergonhar de vir aqui. Porque mandar um projeto desse aqui para cá, para a gente votar aqui, isso é um absurdo. Isso é uma pessoa que nunca passou dificuldade na vida, para a gente vir aqui para votar uma situação dessa aqui. Só quem ganha um salário mínimo sabe a dificuldade que é. Eu sou contra o projeto, mas em consideração ao vereador José Adilson, ao Célio, vou seguir o pedido de prazo para a próxima reunião. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mauro. Rapidinho, Célio.
Senhor presidente, por isso que esse projeto, eu acho que ele vai ser uma utilidade muito grande para a próxima reunião, conforme o colega vereador Rafael disse, ao entender aqui, que ele é R$250, mas isso a renda per capita. Então, a família, por exemplo, que tem 4 pessoas na casa, não é 250, aí já foi para quase R$1.000, que são R$238,50. Então, quando se diz que é R$250 para a pessoa ganhar, para ele poder ter, usufruir desse benefício, na verdade, não é isso. Então, por isso que eu estou muito de acordo que esse projeto volta na próxima reunião, para que nós possamos ter uma explicação. Se ela também não me convencer também, que até no presente momento eu sou favorável, mas se chegar na próxima reunião e a explicação não for convincente, eu voto contra. Mas hoje eu acho que a melhor opinião é que esse projeto fica para a próxima reunião para que tiramos essas dúvidas. Então, na verdade, não é 250 ou 238, é por cada pessoa.
Vereador Mauro, eu também gostaria de opinar depois sobre esse projeto.
Eu vou respeitar vocês e a Dilson, tá bom, pelo prazo, mas já vou entrar com o meu, já decidindo já meu voto aqui para a próxima, que você conta. Veja bem, essa lei 580/2010 foi aprovada lá em 2010, considerando a baixa renda lá, toda pessoa tem direito 50%. Muitos estão falando aí, reduzir, vim para 25%. Aí eles falaram na rua, que eu estou andando na rua, estou escutando, se não aprovar, não vão, porque 25%, Mauro, chega uma pessoa lá, já de bom financeiramente, ele vai ter o mesmo direito lá dos 50%. Porque... Aí eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, o que que um pobre tem a ver com um rico? Você entendeu? Então, por que não deixar os 50%, já está aprovadinho, quietinho lá, deixa lá, agora reduzir, pelo amor de Deus. É contar meu voto já, eu sou contra. Muito obrigado, presidente. Contra o projeto.
Mais algum vereador? Rapidinho também, Zé Adilson.
Eu já falei, presidente, já mostrei minha indignação, falei até demais, como sempre, mas que não sirva de desculpa, porque eu já estou de saco cheio de pessoas ir naquela prefeitura pedir medicamento, pedir transporte, depois eu quero falar sobre isso, sobre medicamento, sobre transporte, e jogam a culpa em denúncia de vereador. Eu quero ver se tem algum cidadão, não vou nem falar homem não, porque eu já estou achando que já não tem, que vem aqui e me desminta, que tem alguma denúncia de transporte escolar, fala com o professor que não pode ir no ônibus porque o Zé Adilson fez uma denúncia. Traga a denúncia aqui, ponha no papel e fala, foi o vereador Zé Adilson, que vamos ver se eles vão fazer medicamento. Está pronto, presidente. Pessoas carentes indo procurar a prefeitura, o assessor jurídico mandar procurar a Câmara de Vereadores que vai resolver. Se ele não tem competência, o que ele está fazendo lá? Isso é vergonhoso. Ou aqui dali, eu não vou falar o que ele é em respeito às outras pessoas que estão ouvindo. Porque para mim ele não passa disso que ele está imaginando que eu estou pensando dele. Mas sobre esse projeto, eles estão falando, desse de baixa renda, já estão usando a desculpa. Nós não podemos ajudar ninguém porque a Câmara está travando. Já existe a lei. A lei beneficia a maioria da população carente do município. Do jeito que eles estão fazendo, eles vão cortar. Um exemplo, claro, é simples de falar. Um pai de família está lá, trabalha lá, ganha um salário mínimo. Pouco mais de R$900. Três. Ele, a esposa e um filho. Está aí, cheio de sonho na vida. Resolve casar, tem a sua esposa, tem um filho, formou uma família. Não tem uma casa, arruma dois cômodos lá para morar. Paga R$250, R$300. Às vezes arruma uma casinha, R$300 lá para morar, que é difícil, mas arruma. Porque, né, o que importa é a família. Constituir uma família, ter um lugar para morar. Aí paga ali R$300. Ganha um salário mínimo. R$300. Tem uma criança? Leite. Gasta. Medicamento, não tem como. Consulta. Tem que pagar uma consulta particular. Às vezes, aqui no posto tem pediatra, mas às vezes tem hora que você não consegue um pediatra. Aí precisa de uma ressonância. Precisa de uma tomografia. Que a Secretaria de Saúde está uma maravilha pelo que a gente está vindo aí. As pessoas criticam na internet, vai lá, funcionário vai lá brigar, funcionário vai lá criticar, falar, está virando caso de polícia. Tem como, nós vamos chegar nesse assunto hoje aqui ainda.
A pessoa não tem direito de reclamar que não está conseguindo uma fisioterapia, uma cirurgia, um exame. Aí a pessoa, o pai de família lá, precisa de um exame. A prefeitura pode ajudar, mas não vai poder. Por quê? Porque não se enquadra nos 25%. Ele ganha um salário mínimo, divide por 3, vai dar mais do que os 280, 200 e tantos reais. Vai dar 300 e poucos reais, ele não vai conseguir. E essa pessoa não é carente? Ela não depende da ajuda? Aí vai na prefeitura, a prefeitura fala assim, nós não podemos te ajudar porque os vereadores não aprovaram o projeto. O projeto já está lá, a lei já existe. Paga, não paga se não quiser. Por que para algumas pessoas estão pagando? Por que para algumas pessoas o município está dando medicamento? Nós vamos falar sobre isso aqui. Para alguns, eu estou trazendo um caso, daqui a pouco eu vou trazer um relato, inclusive já foi debatido nessa reunião a respeito de catarata. Eu vou trazer isso aqui, o vereador Josimar deve se lembrar disso que eu falei, ele pegou e falou assim, não, Zé Luiz, por isso aí, vai seguir uma lista de quem está primeiro na fila lá. Vou trazer isso aqui que não foi seguido. Nós vamos trazer. Então, esse projeto, essa questão aí, era para nós chegar e votar contra e já encerrar esse assunto. Mas, bom que venha alguém aqui defender. Eu quero ver quem vai ter a coragem de defender esse projeto ali naquela tribuna, presidente. Então, não tem como defender um projeto desse. É tirar de quem não tem. Já existe a lei. A prefeitura não ajuda porque não quer. A lei já existe. Eles estão querendo é piorar. Se agora estão falando que não pode, aí que não vai poder mesmo. Não vai poder mesmo, entendeu? Então, é simples, é uma conta simples. É o que eu tenho de falar, e cada vez que eu falo desse assunto, eu fico indignado, revoltado com isso, presidente, desse projeto. Esse projeto jamais poderia ter entrado nessa casa. Não foi eu que dei o parecer, não, né? Se eu fosse, presidente, eu ia dar o parecer pela imoralidade desse projeto. Ele pode ser até constitucional, ter a legalidade dele, mas é totalmente imoral.
O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça, que analisa a constitucionalidade, né, o cabimento do projeto aqui na casa. Então a gente recebe o projeto, está aqui debatendo. Eu vou fazer a manifestação. Tem mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Alguns temas, igual o Zé Adilson tem trazido aqui a... Não, nós vamos decidir sobre o prazo. Sobre alguns temas que fogem, às vezes, do assunto do projeto, a gente vai colocar, Zé Adilson, no pequeno expediente para a gente não prolongar tanto. Vou colocar a minha opinião a respeito do projeto, depois vamos deliberar se vota agora ou se aguarda alguém representando o executivo, a autoria lá do projeto. Eu gostaria de convidar o senhor prefeito que assina pelo projeto, que seja ele que venha defender a autoria do que ele acha que é certo. A minha opinião, o projeto aqui trata-se de restrição de direitos. Aqui nós estamos tirando o direito do pobre de pleitear uma ajuda, um auxílio, seja para o que ele precise, seja para moradia, seja para necessidade básica dele, seja para a saúde dele, seja para a educação. Nós temos projetos aqui hoje para concessão de bolsas de estudo, programas de estagiários. Esse é um projeto restritivo. E o que me deixa mais assim assustado é a justificativa do projeto, uma justificativa muito pobre, porque alega que mais de 70% das famílias grissemense se enquadra na legislação atual. E se ele tem este diagnóstico de que 70% da população grissemense é pobre, na acepção da lei, ele deveria tomar uma atitude contrária. Vamos melhorar a condição desse 70%, já que 70% da população não está já se enquadrando na atual baixa renda, que hoje é 50% do salário mínimo per capita, para cada membro familiar. Estou com um pouco de dificuldade de pronúncia por causa de um ferimento aqui na boca. Se a população hoje está se enquadrando em 70% como pobre, a prefeitura deveria zelar por eles. Ao invés de melhorar essa condição para eles, a se acessarem lá aos serviços públicos, que é público, o dinheiro é público, não é dele e não é nosso, ele faz o contrário. Ele restringe esse recurso. Ou seja, se 70% hoje de Guiricema se enquadra na atual baixa renda, qual é o ideal? O prefeito pega e faz. A atitude dele é para quê? É para que 30% só enquadre na baixa renda. Estou colocando, por exemplo, a atitude deveria ser contrária. Deveria ser contrária, deveria ser mais humano, ele está desumano. O que nós aqui colocamos como uma situação de pobreza, ele está trazendo para uma questão de miséria. Ninguém sobrevive com um quarto de salário mínimo, senhor prefeito. Onde o senhor está com a cabeça? O senhor que deve receber 100 vezes mais do que isso, ou talvez 1000 vezes mais do que isso, eu não sei fazer as contas, porque eu estou lembrando de falar isso aqui agora. Ele não se preocupa com esse, que ele não precisa pegar a fila de posto de saúde, ele não precisa pegar a fila de banco, a conta é gorda, o salário é gordo. Ele não está preocupado com esse que está aqui na ponta da sociedade aí, precisando de carro, de transporte público, transporte escolar, serviços médicos, remédio na farmácia, atendimento na prefeitura. Ele, ao invés de melhorar essa situação, ele piora. Meu motivo de acompanhar vocês, é Adilson, vereador Arius, que pede, André, que pede prazo, não é porque vai mudar a minha ideia. Ao invés de vir alguém que o Célio anunciou, que deve vir uma profissional aqui para poder justificar, deveria vir o senhor prefeito, que assina pelo projeto, para o senhor nos explicar de onde o senhor tirou isso. Porque quando nós apresentamos esse projeto aqui, foi como uma bomba na cidade. E parece que, assim, estão tentando distorcer as informações. Se a Câmara não vota isso, lá corta aquilo. A população perde. É o contrário. Nós temos feito o melhor dos trabalhos. E vou dizer mais. Hoje, quando retornei para o trabalho, encontrei na minha mesa a surpresinha de algumas, a Rafaela está até rindo aqui, de algumas denúncias. Eu não ligo para isso, não me intimido. Meu trabalho aqui é transparente. Por eu ter falado muito em assessoria jurídica, que a prefeitura tem em abundância, está sobrando, nós recebemos um pouco de... A pressão, é um pouco de pressão que eles estão tentando fazer. Exatamente, os ataques já começam. Eu não temo isso. Eu sou muito convicto, eu estudo para vir para a reunião. E hoje, analisando esse projeto de lei número 6, o único motivo que me faz dar prazo a ele, votar com vocês, eu seria voto vencido se quisesse votar ele hoje. Mas a única razão é para que o povo tome conhecimento. Porque, ao contrário do que ele pense que vai conseguir fazer, mostrar para a sociedade que a Câmara está vetando direitos, nós é que vamos fazer o contrário. Nós é que vamos vetá-lo de uma tentativa de restringir direito do cidadão guiricemense, em que ele mesmo classifica como pobre e ele mesmo crucifica, ele mesmo tira-lhe o direito. É muito difícil lidar com isso.
Aí não temos que falar aqui na Câmara de crise financeira, porque o município de Guiricema, ele não vive crise financeira. E eu já expliquei, e eu gostaria de explicar isso em toda a reunião. A prefeitura está de portas abertas para ajudar a população guiricemense sem se falar de crise financeira. A crise pode ter atingido o mundo, mas não atingiu Guiricema. Não atingiu. E é muito fácil de encontrar essas explicações. Há poucos dias, nós votamos reajustes dos salários aqui de categoria de profissionais que praticamente dobraram o salário. Eu sou contra o profissional? Não, eu sou a favor da valorização do profissional. Mas se é possível fazer, então tem que ser possível atender a população carente. Se nós aqui, hoje, defender um projeto desse, te peço desculpa, Célio, porque eu tenho que te respeitar. Mas se nós, na última reunião aqui, quase que perdeu o meu voto para conceder título a ele, o Sr. Luiz, que subiu a tribuna e tentou defender. Saiu dela convicto que o projeto não deve ser votado. Ou seja, um membro do Conselho Municipal de Saúde, que foi da qual ele se apresentou, veio fazer defesa do projeto e se convenceu de que o projeto não merecia ser votado. Aonde o administrador está com a cabeça dele? Eu tenho certeza que em um lugar ele não está. Ele não está pensando no menos favorecido de Guiricema. Daqueles esquecidos que nós falamos aqui, porque quando passa os vidros estão fechados, ele está lá dentro do ar-condicionado, presta atenção no volante e não vê que as filas dos bancos estão... do correio, da lotérica, está muito grande. As filas de gente esperando medicamento, um atendimento da saúde, da farmácia, dele próprio, está tendo muita queixa de atendimento dele próprio. Pessoas que ele fica, deixa sentado lá na prefeitura uma tarde toda. Então, é meu motivo de... eu gostaria de votar hoje. Eu sou contra o prazo desse projeto, mas sou vencido pela maioria. Nós vamos votar ele num segundo momento. Mas eu espero que a população de Guiricema esteja bastante certificada do que é a proposta desse projeto. Porque quando as portas do prédio do lado de lá da praça estão fechadas, não vem dizer que a Câmara está tirando direitos, não. É pelo contrário, a Câmara é uma grande parceira do município de Guiricema. E aqui não tem um vereador que possa sustentar que isso não seja verdade. Agora, nós não podemos admitir hipótese alguma, de jeito nenhum. Na outra reunião, o vereador Mauro aqui chegou a dar um tapa na mesa, porque a indignação chega a ser grande demais, de não suportar ver uma redação nesse ponto. E nós aqui trazendo que a prefeitura está com abundância de dinheiro, sobrando dinheiro, população. Pode ir lá pedir que está sobrando. Guiricema trabalhava com um advogado, hoje trabalha com quatro, com o dobro do salário cada um. E foi só falar isso que eu fui denunciado por não ter advogado. A Câmara foi denunciada pelo contrário. É por não ter advogado. Porque está sobrando lá, eu peço ajuda lá mesmo. Pedia. Pedia porque eu não vou pedir mais. Porque está sobrando, às vezes eu ajudava aqui a repassar um pouco de serviço para eles lá, que está com... bastante pouco serviço. Então, eu sou voto vencido, já sei que sou, falta consultar aqui o decano aqui, o Batista, que também é sempre uma voz que nós respeitamos muito. Eu vou te consultar, Batista, sobre o prazo, e se você quiser ponderar alguma questão do projeto, em seguida nós vamos deliberar sobre,
Sobre o prazo, falta ouvir o Josimar também.
Eu, para dizer a verdade, o meu voto é o voto vencido. Eu sou a favor de votar esse projeto hoje, que eu acho que esse projeto não merece dar tanto crédito a ele, igual a Câmara está dando, de ficar jogando para lá, jogando para cá. Isso é a coisa para acabar com isso no primeiro dia que chegou aqui. Mas, em respeito a vocês, eu acompanho o prazo, mas eu acho que isso já passou a ser envergonhoso para nós. Esse projeto não merece nem falar mal dele. De tão ruim que ele é, não merece falar mal dele. Então, por mim, eu votava isso hoje, acabava com isso hoje. Mas a maioria que está decidindo, eu sou obrigado a respeitar. Muito obrigado.
Obrigado, Batista. Acho que você, em pouquíssima palavra, falou tudo, né? Não merecia nem debater. O Zé Adilson também falou isso, que não merecia abrir nem a porta para receber um projeto desse. Josimar, sobre prazo.
Vou acompanhar. Prazo.
Então, por deliberação aqui plenária, o projeto foi retirado de pauta. Vamos dar uma justificativa de que, para nós, igual o Batista está nos cobrando aqui, chamando a atenção nossa de nós darmos atenção a esse projeto muito mais do que ele merece, vamos pelo menos registrar que a nossa justificativa é que se vem alguém da administração, fica o convite aqui para o próprio prefeito, quem é que assina esse projeto, que às vezes ele venha aqui defender a iniciativa que ele teve com um projeto que nós aqui apelidamos de baixa renda. Retirado da pauta o projeto de lei número 6. Sério.
Voltando a esse projeto, só mais uma conclusão. Hoje, no gabinete do prefeito, vereador Josimar e o vereador André. Qual foi a sua reivindicação hoje, Josimar, ao prefeito? Se eu consigo entender, o que foi pedido para você hoje, para você levar o pedido para o prefeito, uma cirurgia no valor de quanto?
Não, a cirurgia é de R$13.000. Tá.
Então, essa pessoa com essa cirurgia de R$13.000, ela enquadra, porque são três pessoas numa casa. Ele trabalha, o menino não trabalha e a mulher não trabalha. Agora eu pergunto para o senhor presidente de Câmara e o vereador Zé Adilson, que trabalhou na saúde, se tem condição, já que a prefeitura está jorrando dinheiro, sobrando dinheiro, se todas as pessoas que chegaram no gabinete do prefeito para a cirurgia de 13, de 5, de 7, de 2, de 10, de 20, se a prefeitura tem condição de arcar com todas essa cirurgia e outras despesas. De tomografia computadorizada, de não sei qual, nem sei quanto custa, mas deve ser R$900 ou R$1.000. O dinheiro do nosso município, que está sobrando, mesmo assim, vocês falando que está sobrando, não tem condição de atender demanda com 70% da população do Guiricema, sendo como pessoas carentes. Então, esse projeto... Eu continuo defendendo, porque entendo que ele aprovado, quem vai ser beneficiado neste projeto será sim aquelas pessoas que enquadram em baixa renda. É o meu entender. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, aí você já vê, a gente já começa a entender que as coisas começam a ser distorcidas. Totalmente infundada. Aí amanhã sai na rua assim, a Câmara não pode pagar uma cirurgia de R$13.000, não é questão disso. Nós estamos falando do critério dos 25%. Agora, é claro que não tem. Nenhum município no mundo tem condições de atender todas as cirurgias que a pessoa for fazer, que particular, a prefeitura tem condições de pagar. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de atender as pessoas, é tirar o pouco de quem tem. Hoje, do jeito que estão fazendo aí, uma pessoa que ganha R$950, que tem três pessoas na família, a prefeitura não pode dar um exame, pagar um exame de R$150, de R$200. Não pode dar uma ajuda para a pessoa, um membro da família, comprar fralda. A prefeitura não vai poder ajudar legalmente, porque nos cambalaches a gente sabe que tem jeito. Nos cambalaches arruma 13 mil para pagar uma cirurgia, arruma 50 mil para pagar a cirurgia. Como arruma, pega 200 e tantos mil para tampar buraco. E o buraco fica aí, aí dá uma recapeada na rua e põe na internet um buraquinho que tampa, põe para todo mundo que está trabalhando. Está trabalhando? Mostra o dinheiro onde está indo. Mostra o dinheiro onde está indo. Então, estão distorcendo o assunto. O assunto que veio é um e estão querendo jogar a culpa. A culpa, como sempre, vai cair onde? Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. Essa história... E eu vou chegar nesses assuntos de cirurgia, nós vamos chegar, nós vamos falar sobre isso aqui. Aí eu vou mostrar. Lógico, não tem condições do município pagar cirurgia para todo mundo. Nunca vai existir essa possibilidade. Não tem condições. Mas não é esse caso agora. O caso é que estão tirando... exatamente. O Rafael falou, uma ajuda pode dar. Pode dar. Mas se a pessoa não pôr, não se enquadra nos 25%. Nos 50% que hoje é permitido ajudar. Lava minhas mãos, ou seja, não, a culpa não é minha. Quem aprovou foi a Câmara lá. Vai lá cobrar dos vereadores, como o assessor jurídico manda. Vai pedir remédio do vereador lá. Porque o dele ele não dá, não. O dele ele não dá, não. Ele devia orientar o prefeito dele, que recebeu 70 salários mínimos. 70 salários mínimos aí, ó. O Batista devolveu, o Célio, não sei se devolveu, se era vereador na época, mas todo mundo aceitou devolver. A justiça está cobrando quase 300 mil dele lá, ó. Ele falou que não vai devolver porque não pagaram. Ele, como prefeito, recebeu, ué. Receber 70 salários mínimos. Isso é vergonhoso. Ele chegou a receber 70 salários mínimos. Hoje, se fosse hoje, seria em torno de 70 mil reais para um prefeito. E um prefeito fazer o que ele faz? Acho que se ele ganhasse mil reais, estava ganhando demais. Me desculpa o desabafo.
Vamos encerrar esse assunto. Para a próxima reunião, nós vamos votar o projeto definitivamente. Não vai ter prazo para a próxima reunião. E a gente espera que venha alguém lá do executivo. Mas é que tenha se debruçado mais sobre o projeto, estudado melhor o projeto, às vezes o próprio prefeito, que é o autor, ou o assessor dele jurídico. As portas vão estar abertas aqui e vai ser muito bem recebido. Para estar certo disso, que ele vai ser muito bem recebido. Vai ser bem recebido. E, então, o projeto está fora de pauta. Vamos lá, Zé Angelos. Projeto de lei agora é o número 9. Na próxima reunião nós vamos decidir esse projeto de lei número 6, que todo mundo é contra, tá demonstrando ser, todos não, quase todos são contra, está demonstrado isso, mas nós vamos encerrar essa tratativa aqui, porque temos que dar continuidade às demais pautas. Mauro, fazer o favor de fazer a leitura do projeto de lei número 9. É outro também projeto para ser debatido.
Projeto de lei número 09/2018, concedendo revisão geral anual para os servidores ativos e inativos pensionistas do município de Iguricema e da outras providências. O prefeito municipal de Iguricema, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica concedida a partir de 1º de maio de 2018 revisão geral anual no vencimento dos servidores públicos municipais ativos e inativos pensionistas de 1,81% nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, não cumulativo em eventuais reajustes já concedidos para categorias de servidores que possuem piso salarial fixado em legislação própria e que tiveram reajuste para o atual exercício 2018 acima do percentual aqui estabelecido. Parágrafo 1º. Executam, excetuam dessa revisão os cargos que possuem nível salarial CE, que é o cargo efetivo 01, e cargo de comissão 01, os quais já obtiveram reajuste concedido ao salário mínimo pelo governo federal a partir de 1º de janeiro de 2018, em percentual idêntico ou superior ao estabelecido no campo deste artigo. Parágrafo 2º. A tabela com símbolo de vencimento e respectivos valores, para vigorar a partir de 1º de maio de 2018, será a prevista no anexo 1 da presente lei.
Artigo 2º. Os carros com as vagas, símbolos e vencimentos são os constantes nos anexos 2 e 3 da presente lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações contidas no orçamento municipal. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Guiricema, Minas Gerais, 28 de março de 2018, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. Anexo 1. Tabela de vencimento dos cargos para vigorar a partir de mês de maio de 2018. Os cargos efetivos. O CE01 vai ser R$ 950,00. CE02, R$ 1.001,75. O CE03, R$ 1.075. CE04, R$ 1.075. O CE05, R$ 1.083,97. CE06, R$ 1.294,73. CE07, R$ 1.440,44. CE08, R$ 3.034,64. CE09, R$ 3.393,83. O CE10, R$ 6.787,67. Cargos em comissão. CC01, R$ 950. CC02, R$ 1.075. CC03, R$ 1.483,57. CC04, R$ 1.856,08. CC05, R$ 4.046,23. Anexo 2. Cargos efetivos. Auxiliar de Serviço Geral, 98 vagas, CE01, R$ 954,00. O atendente de consultório dentário.
Acho que o anexo 2 não é necessário, não, né? Já foi falado os valores. Então está dispensado aqui a leitura do anexo 2, porque é repetitivo.
Justificativa. Senhor presidente e ilustres vereadores dessa casa, trata-se de um projeto de lei que visa evitar o achatamento salarial, apesar de, no momento, não haver ainda garantias de repasse pleno dos recursos constitucionalmente previstos por parte dos entes governamentais responsáveis. Mesmo no cenário de crise econômica e política que atravessa o país, estamos cumprindo a Constituição Federal e concedendo o mesmo reajuste anual dado pelo governo federal, isto é, de 1,81% para os servidores ativos, nativos e pensionistas do município. Assim, temos a certeza que poderemos contar com o apoio e sensibilidade de cada um dos parlamentares no sentido de aprovação do presente projeto. Cordialmente, Guiricema, 28 de março de 2018, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Projeto de lei número 9... recebeu o parecer favorável da comissão pelos seus 3 membros, de forma que ele vai ao debate agora. Os vereadores que queiram manifestar sobre o projeto, de forma contrária, se manifeste. Os vereadores que queiram manifestar sobre a aprovação do vereador, do presente projeto de lei número 9, vai ter a palavra livre, a começar por algum vereador que queira se manifestar? Sendo favorável ao projeto. Algum vereador quer discutir sobre o projeto? A palavra está livre. Eu, então, vou fazer uma pequena ponderação. Meus cálculos aqui, lembro-me do Célio mesmo ter anunciado que um reajuste seria um pouco melhor, mas dado ao fato de ser reajuste, não me coloco contra. Apesar de ter ouvido de alguns funcionários, era melhor ser contra. Ouvi de, não foi de um, foi de muitos. Então, o que é melhor ser contra? O reajuste de um pouco mais de 1% aí. Mas, se está melhorando, eu vou ser favorável, mas vou pedir que o prefeito, que isso foi tema de campanha dele. Aí por que a gente fala quando é tema de campanha? Nós temos que lembrar os compromissos que ele se comprometeu com a população. Naquele cronograma de campanha lá, ele anunciava que resolveria a questão do achatamento dos vencimentos. Hoje é uma justificativa dele é achatamento aqui de vencimentos. Só que nós estamos no segundo ano de governo. Então fica aqui o meu um pequeno protesto, porque eu acho isso pouco. Eu acho que merecia melhor um reajuste aí para os servidores públicos. Só vou fazer um apontamento aqui, que recentemente nós votamos reajuste de salários de algumas categorias, e que agora já para ele será o segundo reajuste. Alguns vereadores devem lembrar que nós votamos aqui revisão de salário há pouco tempo aqui para alguns profissionais da saúde, e que agora vão receber um segundo benefício, né? Mais um reajuste. De forma que eu não me coloco contra, só acho que poderia ser melhor. Nós aqui na Câmara repassamos um reajuste de 5% somente para os servidores, e esperava que fosse 5%. Adiantei os 5%, que era uma prévia que o Célio tinha dado para a gente aqui, em torno disso. Mas o Célio também não é o governo, o Célio é legislador, né? Mas é da base governista. Mas a gente espera, Célio, e lute junto conosco lá. A gente cobra, às vezes, pelo microfone aqui, mas você está no dia a dia lá, para que melhore essa condição, mande mais reajustes, talvez dentro do próprio exercício, para melhorar essa realidade. Porque antes era fácil apontar que o município não dava reajuste, agora o governo faz a mesma coisa. Então, assim, fica minha indignação, apesar que eu vou votar favorável. E alguns funcionários eu ouvi, de mais de um. Era melhor você não mandar nada. Quando pudesse fazer algo de bom, fizesse. Vamos iniciar a votação. Vereador Célio.
Sou favorável e continuamos positivamente. Somado o do ano passado com esse ano, nós estamos e temos, se Deus quiser, a perspectiva de vir mais ou menos ainda durante o nosso mandato.
Se Deus quiser. Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente. A vontade minha era votar aqui, era rever o quadro servidor público, a gente reestruturar os cargos, votar aqui um aumento decente, que um motorista merece, que um auxiliar de serviços gerais merece, e várias outras categorias aqui que merece, operador de máquina, que já estão defasados há muito tempo, né? Fazer igual a época que o padre pegou, da época que a reestruturação dos cargos já estava defasada há muito tempo. E o padre pegou na administração dele, lá em 2005, e reestruturou todos os cargos e deu aumento aos funcionários do jeito que o governo dava. Se desse 11%, repassava 11%. Se desse 15%, dava 15% para o funcionário. O Mauro era funcionário da prefeitura há mais tempo, lembra disso. A gente fala, os funcionários falam que foi o melhor prefeito para os funcionários, né? De aumento de salário. E teve algum funcionário, Juninho, que falou comigo, eu podia votar até contra. Teve gente que falou isso comigo, porque eu tenho uma saudade aqui, padre, falou comigo desse jeito. Muito obrigado, senhor presidente, sou a favor do projeto.
Vereador José Adils.
Presidente, eu também recebi vários telefonemas de alguns servidores públicos falando, José Adils, do jeito que esse aumento, nós não queremos esmola. Foi desse jeito, teve um que falou desse jeito comigo. É melhor votar contra, mas a gente não pode votar contra um aumento. Tenho certeza que esse 1, alguma coisa aí Vai ajudar, sim. Que seja 10 reais no salário, mas vai somar. Né? Soma um pouquinho, então a gente não tem como votar contra. A gente tem que votar a favor, mas pedir, cobrar. Aí eles vão falar assim, estão pedindo a reestruturação dos cargos agora, porque o prefeito é adversário político. Não, nós estamos pedindo isso desde 2009, quando entramos nessa casa. Rafael lembrou, ele lembrou bem. Eu tenho todas as leis, na próxima, acho que está até no carro, eu trago todos os aumentos que os prefeitos, de muitos anos atrás, de 2000 para cá, eu tenho, mês a mês. E realmente, eu estive olhando, o padre foi o que mais deu aumento, chegou a dar de 15%, quase 16%. Ele chegou a dar um aumento, 8%. O que o governo dava para o salário mínimo, ele dava também aqui, e reestruturou o quadro de servidores. Ele pegou, estava defasado. Estava defasado, ele reestruturou. Fez. Muita gente falou que era coisa de doido, que não tinha condições, e ele fez. Fez. Isso aí a gente tem que reconhecer. Foi. Então os funcionários falam saudade dele, porque quando o funcionário recebeu o repasse, nunca recebeu o repasse tão, o aumento como ele fazia. Ele era bem justo nessa parte. Então, vou ser favorável, jamais seria contra. Igual o Sérgio falou, é melhor pingar do que não vir nada. Mas eu ainda acho que poderia ser feita a reestruturação e vamos continuar cobrando. Mas eu sou favorável ao projeto hoje.
Vereador Mauro.
Eu voto só a favor do projeto. 1,81% já ajuda. A gente como funcionário lá já está bom. Ajuda. Sou a favor do projeto.
Vereador João Batista.
Existe um ditado antigo que pouca saúde antes nenhuma. Mas eu não acho assim. Eu acho que, mesmo sendo pouco, ajuda. Sempre ajuda, sim. Pouco com Deus é muito. Eu gostaria que nós estivéssemos votando aqui pelo menos 5% hoje. E não é muito. Mas o que veio foi esse aí. Eu vou votar a favor. Ou hoje, ou o dia que vocês decidirem. Eu sou a favor do projeto.
Sou favorável ao projeto. Falei também aqui que é pouco. Foi pouco no nível nacional também, que é o piso do salário mínimo. Mas nós esperávamos aqui uma política de revigoramento do plano de cargos e salário, e não está acontecendo. Então nós temos cobrado o prefeito, que ele pregou que ia resolver isso. Mas o Batista falou tudo aqui, esse ditado aí.
Fala, Ney.
Ah, o Célio vai beber um café. Com isso, o projeto de lei número 9 está aprovado.
O Célio quer refrescar a cabeça.
Aprovado por unanimidade. 1,81% de reajuste do salário aí dos servidores públicos. Aprovado por unanimidade. Vamos agora aqui, ó, retirei da pauta o projeto de lei número 10. Ele é um repetitivo aí. Ele é aquele projeto do ISS-QN. Então, retirei de pauta a pedido do vereador Célio. Acho que houve uma confusão da prefeitura que... Eles vão. Foi retirado da pauta para essa reunião, que eu não sei se eles vão insistir na. Não está sendo rejeitado nem nada. Ele não veio para a pauta. O projeto veio, como ele estava na mesma íntegra, ele não recebeu mudança nenhuma. Então o projeto foi retirado da pauta a pedido do vereador Célio, que transmitiu mensagem que o projeto deve receber alguma alteração. Então a gente retirou. Está ficando na pauta o projeto de lei número 6.
Para terminar na próxima.
O número 6 é agarrado.
Mas vai sim, vai terminar. Nós vamos agora abrir o pequeno expediente. Nós agora é 11 horas, nós vamos fazer o pequeno expediente rápido. Quero que...
Fala, Marli.
Quero aqui antecipar que a Câmara, o prefeito, nós votamos a lei aqui para dar um reajuste aos servidores da Câmara Municipal. Quero dar ciência aqui a toda a população que nós não recebemos o mesmo tratamento lá. Nós aqui, quando vem um projeto, a gente estuda, a gente analisa, vota ou reprova de acordo com a convicção de cada vereador. Isso é dar atenção. Se aprovar ou reprovar, mas
discutir o projeto. O projeto tem que ser discutido. E tudo que é matéria nossa, que vai lá para a prefeitura, ela é literalmente engavetada. Ela não, a gente não recebe uma atenção igual a gente dá aqui. Seja para aprovar, sancionar, promulgar, cumprir com o papel do prefeito, ou se ele for contrário à nossa iniciativa, se manifestar contra, vetar. É direito dele vetar. Mas ele não faz nenhuma coisa, nem outra. Nem bebe, nem engole. Fica lá na prefeitura e nós aqui temos que contar prazo para poder resolver o que faz com o projeto. Então é competência do presidente da Câmara decidir quando o prefeito se cala. Diante do silêncio dele, das matérias que é oriunda da Câmara Municipal, nós aqui contamos um prazo, vai no conta-gota aí cada dia, e na falta de atitude dele, nem contra, nem favor, nem a nada, nós aqui então decidimos em cima do que é regimental e do que é constitucional. Nós concedemos o reajuste somente para os servidores da Câmara Municipal. O prefeito não se manifestou, então hoje, na data de hoje, eu promulguei a lei número 733, que concede revisão geral anual para os servidores públicos da Câmara Municipal. Ao contrário do 1,81% dele, a Câmara concede 5% a todos os servidores, os vereadores aqui já sabem, e nós, a partir de amanhã, vamos dar publicidade à lei. Era isso que eu... Acho que é dispensada a leitura.
Você baseou em lei interna?
Vou ler o caput aqui. Vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Iricema, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no artigo 51, parágrafos 3º e 7º da Lei Orgânica Municipal e artigo 66, parágrafos 3º e 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, faz saber a toda a população que a Câmara Municipal de Iricema aprovou e o presidente promulgou a seguinte lei. Por que a Câmara aprovou? Os 9 vereadores aprovou e o presidente promulgou pela inércia, pelo silêncio do prefeito e não dar atenção à matéria de grande relevância, mas que foi iniciativa da Câmara Municipal. Está aqui para dar a publicidade de que eu acho que ele não deveria se... não é condizente com a altura da posição dele se negar a agir sobre matéria de iniciativa da Câmara. Tipo, isso não é problema meu e acaba voltando, nós temos que resolver e está resolvido. O reajuste para os servidores da Câmara foi de 5% e concedido pelo presidente. Ou da ciência, porque a gente tem que dar publicidade aqui, que já começou. Não fala em rua assim. Ah, por causa de denúncia isso não é feito. Pelo contrário, por causa de denúncia eu vou trabalhar muito mais aqui na Câmara Municipal. Fui blindado hoje com duas denunciazinhas aqui. Uma é por causa de assessoramento jurídico da Câmara, que é coisa que a Câmara não tem, mas vai ter. Deve ser porque eu venho falando que a prefeitura está com demais assessoramento jurídico e aí alguém fez denúncia da Câmara. Aqui a denúncia é por falta de assessoramento jurídico. E a outra é uma tentativa de parar com essas transmissões que a gente tem feito aí. Essas transmissões têm agradado a 99% da população. Mas pelo menos a uma pessoa ela não agrada, que foi lá e fez uma denúncia, que é contra os trabalhos de publicidade da Câmara. É lamentável que algum guiricemense seja contra dar publicidade aos nossos atos aqui. Então, eu, pelo contrário, se eu fui denunciado, eu não vou parar com esse serviço. Você pode estar certo que vocês não me intimidam. Tá, porque eu tenho convicção do meu trabalho aqui está sendo pautado pela lei.
graças a Deus, recebemos muito elogio da população de Igrecema e fora de Igrecema. E somos, hoje, referência para muitas câmaras que estão seguindo o nosso caminho e começa a também transmitir reunião, a fazer a rádio. Nós vamos começar com os trabalhos de entrevistas, nós vamos entrevistar cada vereador, nós vamos atrás do secretário, nós vamos atrás do prefeito, nós vamos fazer entrevistas com eles. E então eu tenho recebido denúncia contra as publicidades que a Câmara tem dado, porque nós não temos mais uma rádio para transmitir, nós criamos a nossa. Criamos o nosso site, o nosso portal de publicação e criamos a TV Câmara. E não vamos parar. Não vamos parar. Nós estamos avançando e está sendo muito bom. Se isso foi uma tentativa de me intimidar, o tiro saiu mal dado aí, porque você me deu um grande incentivo a continuar e melhorar os nossos sistemas. Se a nossa internet está caindo, eu vou procurar uma que não deixe cair. E a nossa informação vai chegar na casa de todo o grisemense. Que eu não tenho medo de trabalhar honestamente, não. Honestamente, não tenho medo, não. Eu venho cedo, de tarde, à noite, se for preciso, fico aqui para trabalhar. E graças a Deus, eu tenho muito apoio aqui com os meus colegas. Batista vem aqui na Câmara todos os dias e me vê aqui, Batista, você sabe disso. Estou sempre aqui. O Zé Adilson vem no horário do café, o Rafael no horário vago dele, o Célio hoje esteve aqui, o Arilson vem bastante aqui, o Josimar passa aqui, o Mauro também passa muito aqui, amanhã já está me chamando para um compromisso, para um grande serviço que nós vamos prestar para a Igrecema. Já estamos fazendo muito. E se isso está incomodando, o que virá vai incomodar muito mais. Mas nós não vamos parar, não. Nós não vamos parar, não. Tá? Então, assim, para não dizer lá na rua que, me denunciar, não, está aqui, tá? Tem duas denúncias. Uma porque está faltando assessor jurídico aqui na Câmara. Parece que é isso que eu entendi. E a outra é porque estão questionando a publicidade da Câmara. Questiona assessoramento jurídico e questiona a publicidade.
Podia mandar o funcionário que recebe lá quase 6 mil reais, né? Que é filho do assessor jurídico da prefeitura, que recebe quase 6 mil reais para fazer licitação e pode ver. Eu pergunto qual é o vereador aqui, quem vê esse advogado lá na prefeitura? Eu pergunto cada um, vamos ver se algum fala que vê diariamente lá. Aí ganha para fazer uma visita semanalmente. Ganha quase 6 mil reais. 6 mil reais. Aí eu pergunto, Sérgio, você vê ele lá toda semana? Você vê Arilson? Você vê André? Você vê Batista? Você vê Júnior Teixeira? Você vê Mauro Florentino? Você vê Josimar? Você vê Rafael? Ninguém vê. Então o vereador é mentiroso? A população vê? A população vê? Então, já que ele está lá, não está trabalhando lá, manda ele para cá para trabalhar, para ajudar a população, para atender a população de Igrecema, presidente. E vocês não denunciam, não, né? Eles não denunciam isso, não. É vergonhoso. Quatro advogados, o senhor falou bem, quatro advogados para trabalhar contra o povo e para defender o quê? Para defender eles, prefeito, vereador, entendeu? É para isso que eles fazem, para ir contra a gente aqui, para denunciar essas denúncias aí, só pode ver. Bom será se não for eles que fizeram.
Eu gostaria de saber qual deles foi o que estudou. Exato. Esse projeto de lei número 6.
Não, mas não faz, não. Eles não estudaram, não. Isso eles não sabem, não. Quando é a favor do pobre, eles não estudam. Porque o negócio dele é muito acima, entendeu? As coisas dele é muito no alto. Legalmente. São torradores de dinheiro, não, queimadores de dinheiro legalmente. Esse doutor Davi que está lá assessorando, que mandou esse projeto para cá assessorando o presidente, chegou a admitir nessa casa aqui, minha gente, que eles são especialistas em torrar dinheiro público. Manda ele vir cá que a gente fala. Eu trago a todas as pessoas que estavam dentro desse gabinete aqui. O senhor lembra, presidente?
Lembro.
Como se fosse um troféu. Nós somos especialistas em queimar dinheiro público legalmente. É por isso que nós estamos onde estamos. É por isso que eles querem tirar do pobre. Porque eles não gostam de pobre. Pobre não existe para eles. Não existe Igrecema pobre para eles. E vem querer denunciar a Câmara de Vereadores para dar publicidade. Querem nos calar, como já tentaram várias vezes. Entendeu? Presidente, denuncia, tentando te calar, intimidando. Daqui um dia, se bobear, o senhor falou dar um tiro no pé, não, mas a vontade dele é dar um tiro no peito do senhor. Entendeu? Mas a população não vai aceitar isso, não. Eu acho que eles estão seguindo o exemplo da Marielle lá, né? A vontade deles, eu acho que é aquela. A vontade deles é por isso que acontece o que acontece no nosso país. É por uma coisa dessa. Aqui no nosso município acontece. Censurar. A internet está caindo à toa? Será que é à toa? Sempre é assim? Já aconteceu com a rádio aqui, quando o microfone do presidente pegava o microfone, a rádio cortava. Quando o Zé Adilson pegava, a rádio cortava. Agora já estão me falando aqui, o Zé Adilson, na hora que vocês vão falar, a internet está caindo. Por quê? É porque aqui está se falando coisa que está doendo lá. A população tem que saber da verdade. Então está indo de mal a pior e eles não querem publicidade. Só que nós falamos e mostramos com documento. Não é chegar aí para cheio de conversinha, de palavras bonitas e colocar na internet para o povo ver e achar que está fazendo tudo certo. O município está aí, todo mundo está sabendo como estão as estradas, como está a saúde. O povo sabe, o povo não é bobo. Não adianta ir para a internet, como eu falei e falo de novo, administração de maquiagem.
Concluiu, senhor presidente. Eu acho que vocês estão falando muito e estão entrando em contradição. Quando se diz que o prefeito é prefeito de rico, então ele é do rico, ele ganhou 4 mandatos. Então o Guiricema tem pouco pobre. Então, quando voltando ao assunto do projeto dos 25%, ele, se ele for aprovado, é uma boa, porque tem pouca pessoa carente do Guiricema. Então, gente, eu acho que vocês estão indo também para o lado pessoal e toda reunião é bater no advogado e toda reunião está ficando cansativo.
Tô batendo o dia que ele passar a agir com honestidade, nós vamos parar de bater.
Não estou batendo em advogado, não, sério. Só estou dizendo aqui, foi só eu falar que eu acho demais ter 4 assessores jurídicos que eu já comecei a receber as denúncias aqui. Eu não temo isso. Eu vou trabalhar arduamente, como a gente tem feito aqui, não nos atinge. E quando você fala aqui que é político, a denúncia, ela é política. A denúncia, ela é toda política. Tá? A gente aqui parece que está até ouvindo a pessoa falar. Mas vamos vencer tudo isso e fazer o nosso trabalho aqui, que a Câmara Municipal está brilhando, igual eu tenho ouvido de muita gente, e ouço o elogio de todos os vereadores, de você também, sério. Então, eu acho que o papel nosso nós estamos cumprindo. A Câmara está aqui. Há pouco tempo, sério, muito pouquinho tempo, mais precisamente no mandato anterior, a Câmara aqui fazia muito pior. Fazia muito pior. Hoje a gente cobra, mas dentro de um limite de responsabilidade, que a gente espera a atitude. Eu ainda não fiz denúncia ao governo, não mexi com isso. Porque o que a gente faz aqui é cobrar. Eu vou acuso aqui no microfone, ó, porque eu fui eleito para usar isso aqui, ó, representar a população. Não pode o prefeito se queixar disso, é um direcionamento que a gente está dando. E aí eu tenho que, em parte, elogiar o secretário de obra. Porque eu fiz um ofício sobre um buraco que estava tendo lá no valão. Na mesma semana ele resolveu. Eu fiz foi uma indicação derradeira que eu fiz ali do guarda-reio ali, da mureta, guarda-mão. Mas passou por todos os vereadores. A gente, quando apertou aqui um pouquinho, ele foi lá, fez. Pedi a limpeza do Morro do Cristo. Limpou. Ia ter a procissão e tal, limpou. Alguns pedidos, a gente vem sendo atendido. Prova que nós estamos certos. Prova que nós estamos certos. Ouvi de uma pessoa bastante lúcida de Guiricema. Bastante lúcida, hein? Vocês, Câmara, todos nós aqui, nem eu não, todos nós, vocês estão fazendo o prefeito trabalhar. Eu entendi isso, que nós estamos colaborando. Uma pessoa muito lúcida
chegou diante de mim e falou assim: parabéns para a Câmara, porque vocês estão fazendo o prefeito trabalhar. Mas está faltando ainda muita coisa, então a gente vem e cobra. A gente vem e cobra. Só que quando a gente cobra é maltratado, Célio. Você sabe muito bem que já recomeçou algumas perseguições. Já sim, já começou.
Mas são essas partes, são dos dois lados.
Qual lado, Célio? Só tem um lado no governo, Célio.
Essa semana teve um caso, uma estrada que foi feita aqui no Dom Silvério, quero até aproveitar para agradecer. Fomos solicitados do secretário de obras, funcionário e o prefeito. Fez um trabalho espetacular na serra. E um caminhoneiro, descendo com um fundo de grãos de ervalho, desceu a serra e paramos conversando, pois teve uma pessoa da comunidade Dom Silvério, que depois que ele saiu, falou que a serra não ficou boa, não. Eu falei, mas tá boa assim, é para acabar de melhorar, precisa de fazer uns 5 ou 6 bueiros. Tem 4, 5 bueiros, pelo menos mais uns 5 ou 6, para quando vier a chuva. Ele virou para mim, é tão doente, conforme tem também do nosso lado também. Estou aqui para falar a verdade. Que ele falou que bueiro não resolve nada na serra. Eu falei, então vamos parar de conversar, se arruma um dinheiro aí, assolta a serra lá e acabou o problema. Então, existe os dois lados, a gente tem que relevar muitas coisas, porque do mesmo jeito que tem de um lado, tem do outro. Tem pessoa, parece que, eu acho que nem é normal.
Ô Célio, mas é assim, nós estamos no nosso papel aqui de cobrar. O que, que nós vamos fazer aqui se não for para cobrar o prefeito? Só para bater palma?
As câmeras muito... pelas... meu mandato, acho que a câmera muito...
Mas é porque você não teve um mandato na legislatura passada, que tinha um vereador aqui que tocava o terror nessa casa, Célio. Tocava o terror e outra. Debaixo do braço dele era lotado de denúncia. E hoje repercute, nós estamos aqui já no pequeno expediente, então eu vou entrar num assunto que o Zé Adilson vai querer falar, que tem a ver com ele. Repercute até hoje uma ação desastrosa dele, que é uma denúncia de transporte escolar. Foi só esse rapaz aparecer que já começou a ter as perseguições, os problemas, a coisa começou a andar, algumas pessoas ficaram nervosas. Eu torço para ter paz, nós vimos bem, tranquilo, mas já começou algumas perseguições. Tem funcionário já amedrontado. Se uma pessoa for reclamar, sério, quem está falando aqui reclamando é o vereador, eleito para isso. Mas vai, hoje a rede social de Grissem está muito fortalecido. Vai um munícipe reclamar de que demorou um atendimento, de que foi recusado um atendimento. Sabe o que acontece, sério? Eles vão lá na porta da pessoa bater com a pessoa. Manda mensagem, ameaça. Isso é grave. A administração está trocando as funções dela. Tinha que fazer o contrário. Se um cidadão reclama de um mau atendimento, o gestor tem que ir lá, bater na porta dele. Olha, eu sou responsável pelo município, o que, que te desagradou? Não é um funcionário bater na porta e falar: se você abrir sua boca mais uma vez, você vai ver o que vai acontecer com você, com seu marido, com seus filhos, você precisa. É um absurdo e está acontecendo. Aí você fala assim: é só falar mal. Não é, não. Acabei de fazer um elogio aqui ao secretário de obra e estou confiante que ele vai resolver o problema lá dos moradores do Morro do Cristo. O que que acontece? Vai uma funcionária lá, já tem uma pessoa que foi negada algum atendimento. Se reclamar, ela é amedrontada. Estão falando aí que o Zé Adilson está proibindo transporte escolar. Está completamente equivocado. Não foi ele, não. Será que nós vamos ter que publicar quem é o culpado disso? É isso que quer? Que publica de novo quem é que está por trás de tudo aquilo? Nós estamos querendo é paz. Continuar o nosso trabalho, cobrar o que tiver que cobrar. Se tem alguma coisa que não está bom, vou melhorar, prefeito. Estou aqui para isso. E recebi elogio. Ó, vocês estão fazendo o prefeito trabalhar. Mas não. Se um cidadão fazer o que nós faz, o que eu faço, o que o Zé Adilson faz, o que você fez hoje aqui, que foi pedir um monte de coisa, hoje você fez um monte de indicação aqui, até surpreendi. Que bom. É isso mesmo, sério. Tem que fazer isso mesmo. Mas vai um cidadão ir lá bater na porta do prefeito ou do secretário dele e falar que tem que fazer isso, precisa de fazer isso. Não vai, porque é amedrontado.
E agradecer também o que está sendo feito, né?
Sim, eu acabei de agradecer.
Um monte de coisas esses dias, tudo que foi realizado. Pediu com o asfalto Vilas Boas, foi tapado os buracos. Hoje o Rafael passou lá, está fazendo a limpeza. Então, está trabalhando para todo lado.
Foi pedido meu.
Até 1:30 da tarde, domingo. A prefeitura trabalhou, deve ser todo mundo trabalhou até 1:30 da tarde.
Foi indicação minha aqui, na última reunião, isso. Acabei de elogiar o secretário de obra aí. Quem eu vejo assim, correndo mais atrás. A equipe da saúde também tem uma equipe competente, mas a gente gostaria que tivesse o mesmo atendimento.
Ô Célio, aproveitar que você está à parte mais um André aí das estradas, pediu o prefeito, coloca aí, que olha pelas nossas estradas lá, Laranjeira, Cridiúmas, a serra lá do Cridiúmas também, tá, Obras? Funil. E o Cogo dos Vieiros, tá precisando da sala também, e o tanque.
Isso aí, ó, Josimar, isso que você está falando aí é o papel do vereador. Você mora lá na comunidade. Quem é os seus vizinhos vão pedir? Eu aqui na rua ou você? Vai pedir você, rapaz. E não está errado, não tem que chegar aqui e pedir. Está no papel do vereador. Aí acontece aquela reuniãozinha com vocês no dia seguinte, de gabinete, e que aperta para não fazer isso. É claro que acontece essa reunião. É claro que ela acontece. O papel do vereador é defender o povo. O povo. Vê o que está precisando e vamos aqui, nesse microfone está aqui, pedir. Eu não estou aqui para bater palma para o prefeito. Mas eu reconheço que tenho atendimento em algumas coisas que eu peço sim. Mas nós estamos muito aquém. E não vai acabar. O problema que eu pedi hoje aqui para resolver o Morro do Cristo lá, o problema aconteceu hoje. De ontem para hoje, quer dizer, continuamente vai ter serviço mesmo. Administrar um município é praticamente como secar gelo. Todos os dias tem demanda. Mas vamos pregar para a gente ter paz e ter também o entendimento que o papel do vereador é cobrar. O dia que eles ficam revoltados porque a Câmara tá cobrando, tem que cobrar. Agora, não tem que ser covarde, que era covarde. Era covarde de ficar visitando o Ministério Público e denunciando. A Câmara não faz isso, não. Ainda não fez isso, não. Apesar que já começa a receber, né? Não fiz e já estou começando a receber. Quero falar aqui mais um assunto, depois eu vou passar a palavra porque eu já encerro os meus. Da Cressol. Cressol teve a... Esse assunto, toda reunião nós vamos falar aqui. O Mauro foi na Assembleia Geral, que foi lá em Miradouro, né, Mauro? E Igricema foi agora incluído por Assembleia na área de expansão territorial de atuação da instituição da Cressol. Agora falta a habilitação feita pelo Tribunal de Contas, que isso é uma formalidade, que é um atendimento de requerimento, não tem questionamento. E aí nós vamos começar as tratativas para o banco vir. Eu tenho feito o que posso. Está aí o Mauro, outros vereadores se reúnem com a gente todos os dias aqui. É isso que a gente está, o chamamento é para isso. Somar. Quando a gente cobra aqui, está faltando a participação do prefeito para abrir o banco. Está ou não está faltando? Estou falando que está, porque eu não vejo ele aqui. Porque não dá o braço a torcer. Se é coisa da Câmara, não quer nem olhar. Então, vocês que são da base, quando tem reunião naquele dia seguinte que ele aperta o carro seus,
Podia falar, ex-prefeito, dá o braço a torcer. Vai lá na Câmara, conversa com os vereadores também. O que, que adianta ficar apertando vocês dentro de gabinete no dia seguinte? Tentando fazer de vocês marionete. Tentando. Então não é perseguir um assessor jurídico, viu, Sérgio? Foge muito disso. É também querer ter paz, ter tranquilidade para trabalhar aqui sem cobrar. O papel nosso é cobrar, é fiscalizar, cobrar. Tem que pedir, biscoito, Josimar, o melhoramento da estrada. Tem que pedir a cirurgia. Tem que pedir mesmo. Você foi lá pedir, te dando parabéns. Fosse 100 mil reais. Se for um grisemense necessitando, eu nunca esqueço da dificuldade que foi para conseguir cirurgia para o Sossote. O tanto que aquele homem teve que esperar. Mas teve o Zé Adilson aí, o Gustavo, na ocasião que ficou em cima até conseguir. É isso que tem que fazer. A população vai aplaudir. Agora você vai responder para a população que não dá porque o prefeito te pediu para falar que não dá? Eu não estou aqui para defender o lado do prefeito. Defender o lado do menos favorecido, que é o povo. Tá? Estou te dando os parabéns pela sua atitude. Então essa da Cressol, a todos que...
Secretaria de Saúde, né? Primeiro, o que ele falou, é prefeito, mas primeiro tem que passar lá para a Secretaria de Saúde. É de lá que vem.
Deus ajuda que vai dar certo.
Era isso que eu queria falar da Cressol. Mais algum vereador? Agora o tema é livre. Algum vereador quer colocar mais alguma coisa? Não, não. Já, qualquer assunto. Poder. No microfone. Pode ir, não vou encerrar.
É, presidente, olha só. Bruce, só para deixar bem claro para a população, essa questão de denúncia, quando chegar na Secretaria de Saúde, o responsável pelo transporte lá, que ele fala assim, o vereador Zé Adilson denunciou, não posso te levar em Belo Horizonte ou no Rio, em São Paulo, porque o vereador Zé Adilson denunciou o transporte. Manda ele colocar no papel por escrito que o vereador Zé Adilson que denunciou e mostrar a denúncia. Não está levando porque não quer. Não fica jogando a culpa para cima da gente, não. Quando faltar medicamento e o assessor jurídico falar que é aqui na Câmara, fala, não, prefeitura é aqui. A Câmara não tem medicamento, não. Quem tem condições, quem tem que batalhar é a prefeitura. Os vereadores podem colaborar. Nós temos, o prefeito colocou um boletim há um tempo atrás aí, e ele admitiu. Ele foi questionar quando eu fiz uma moção de repúdio contra a prefeitura, contra os decretos que eles fez, suplementação lá, tirando da assistência ao idoso, para colocar não sei aonde, ele falou assim, o vereador mostrou desconhecimento total, incompetência, porque ele aprova um orçamento e depois questiona. Aí ele admitiu, nós aprovamos tudo da prefeitura, nós caminhamos junto com a prefeitura aqui, nós aprovamos o orçamento. Nós aprovamos o orçamento. Mas por que nós aprovamos? É sinal que nós estávamos caminhando junto com ele. Só que dessa vez, presidente, o orçamento que vai vir aqui, eu vou pedir a suplementação que foi aprovada 30% no ano passado, esse ano eu vou sugerir o mínimo possível, porque a gente já viu que não pode confiar nele. Ele já errou em 2004, que ele sancionou uma lei, se eu lembro, sancionou uma lei abrindo crédito no valor até de 60%, que a Câmara havia rejeitado, ele sancionou, se eu lembro muito bem disso. E agora ele fala, nós aprovamos os 30%, por quê? Achando que ele ia fazer, mas a gente tem que fiscalizar mais. Não é dizer que nós vamos aprovar 5% ou 10% de suplementação, que nós estamos barrando ele, não. É só ter que pedir autorização aqui para não acontecer o que aconteceu. Ele simplesmente tira da assistência ao idoso e passa para outra, e gasta em outro lugar, e deixa de gastar em algum lugar. Então ele admitiu que nós aprovamos. Nós mostramos foi conhecimento, capacidade, coisa que eles não estão fazendo lá. Então, quando alguém chegar a reclamar, falar que denúncia de transporte, o vereador lembrou muito bem que essa denúncia de transporte não foi nós que fizemos, não foi nós que fizemos, saiu esse mês agora, dia 2 de abril, saiu a sentença sobre o transporte escolar. Então, senhores professores, quando falaram com vocês assim, o Zé Adilson denunciou, o Juninho denunciou, por isso que a gente não pode transportar, eu vou ler só rapidinho. A sentença, o finalzinho, onde fala, determina o município de Guiricema que somente utilize os ônibus e demais veículos escolares em prol dos alunos e estudantes daquelas e daqueles expressamente autorizados e legitimados pelas normas que regulamentam os programas Caminho da Escola e Caminho do Desenvolvimento, assim como dos universitários residentes naquele município, dos estudantes regularmente matriculados em cursos profissionalizantes, em escolas técnicas e para os alunos excepcionais da APAE, admitindo-se o transporte de alunos excepcionais juntamente com o acompanhante. Ou seja, pode ir um acompanhante. Bem como quanto aos alunos das escolas convencionais e necessidade de acompanhamento deverá ser comprovada perante a Secretaria de Educação, que deliberará caso a caso, autorizando ainda que os servidores vinculados à educação que exerçam suas atividades no ambiente escolar possam fazer uso, ou seja, todos os professores podem utilizar o transporte escolar. Está claro, a lei está clara, não tem denúncia de vereador. Todos os professores podem utilizar o transporte escolar. Não tem dúvida. Então, se falar isso, estão falando mentira. E do mesmo jeito, a Secretaria de Saúde. Não tem denúncia, não tem nada disso. Entendeu? Eu vou, na próxima reunião, já que é a semana que vem, presidente, eu vou deixar os outros assuntos, que são muitos sérios e graves, mas só que eu vou ficar uma hora aqui e tenho certeza que vai render. É sobre saúde, sobre catarata, sobre procedimento cirúrgico que está agarrado lá. E catarata que eu falei aqui já sobre as 40 cataratas, Josimar, que o senhor correu atrás, foi em Belo Horizonte, o senhor mesmo, eu vi que o senhor falou assim, não, isso tem que ter critério, eu não vou interferir em lista de... O senhor falou isso aqui e eu gostei da sua atitude, o presidente até te parabenizou por isso, só que não foi cumprido, não pelo senhor, mas lá, e eu vou provar aqui que não foi cumprido. Eu vou provar que não foi cumprido. E estou até a imprimir, está aqui o que o município colocou na internet, eu já printei, porque para eles lá tirarem, né? Na próxima reunião eu vou trazer esse assunto e vou cobrar uma providência. E tem outros assuntos relevantes que a gente precisa...
Saiu as 40, Josimar?
Não, vamos falar a verdade. Já disse que está certo. Foi prometido as 40, mas o cara que prometeu não cumpriu. Então, e nem sei como que eles arrumaram lá. Assim.
Mas então parou, tinha, né, que ter vindo a público...
Parou, né?
Porque quando eles não fazem uma nota de esclarecimento, por que que não vieram e fizeram uma nota de esclarecimento também lá? Mas foram feitas algumas. E essa pessoa precisava dela, é de urgência. E o caso, esse caso de catarata já é menos. Eu não vou nem falar nesse caso tão somente. O outro caso é muito mais grave. A pessoa está com a cicatriz, com um corte, vazando, precisando tocar uma prótese. E é lançado no SUS, e agora parar de lançar no SUS. E ela existe pelo SUS, porque o SUS aceitou, no SUS Fácil aceitou o cadastramento. Por que que pararam e não resolveram a situação? Então nós vamos cobrar isso aí. Mas eu vou deixar para a próxima reunião, porque é quinta-feira que vem, a próxima, né?
Próxima reunião, dia 26, quinta-feira.
Mas, Zé, na verdade a gente tem que ver isso mesmo, porque a lista é enorme, né? Acho que tem muitos anos já. Né? E aí é o seguinte, se prometeu 40, tem que dar as 40, Zé. Não sou um homem de voltar atrás, não. E é verdade. Deu foi algumas vezes e temos que cobrar mesmo. Seguir essa lista.
Josimar, isso é o papel do vereador. É isso aí, o papel do vereador. E outra, às vezes isso para o administrador pode não gostar, mas o papel da Câmara é esse. Você pode estar certo que lutar por quem não tem, não é menos favorecido, mas é muito gratificante. É muito gratificante. Você pode estar certo que a recompensa vem. É isso que a gente tem que fazer. Mais algum assunto? Pode ficar para os demais, para a próxima reunião. Dia 26, quinta-feira, a próxima reunião. Já estou adiantando aqui que eu vou aguardar um posicionamento da Prefeitura a respeito do projeto de lei número 10, que está na casa. E nós vamos votar o projeto de lei número 6. Então, fica convidado aí alguém do Executivo. Se o prefeito quiser nos visitar aqui, pode ter certeza que será bem recebido. Eu gostaria de ouvir dele o motivo dessa iniciativa. E até lá vamos tentar resolver essa questão da internet. Nós vamos lá no provedor. O Mauro vai fazer a leitura da ata e na sequência a gente... Durante o dia a internet funciona normal. E nos dias da nossa reunião, nós ficamos sem internet aqui. Tá... Foi mesmo, sério? Foi mesmo. Mas nós aqui não... Sério, deixar bem claro, nós não estamos acusando a empresa. Nós vamos procurar ouvir a empresa por que que isso está acontecendo. Nossa reunião, todo mundo acompanhava de casa. E agora não está conseguindo. E nós adquirimos um pacote de internet aqui que é suficiente para atender. Até muito, viu? Até muito. Então eu estranho o motivo de não estar funcionando. Justo na hora da nossa reunião ela tem interrupções. Então nós vamos. Nós vamos resolver isso. Palavra Mauro. Vai lá, Mauro. Lê a ata. Não, vamos falar de... Vamos ler a ata.
Vamos lá então, gente, finalizando a nossa reunião de hoje, a ata da 5ª reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Guiricema. Aos 17 dias do mês de abril de 2018, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Guiricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josmar Alves de Oliveira, Célio Capobianco, Arilson Paulino da Silva, André Aparecido Ferreira e José Adilson Braga Filho. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos trabalhos da 5ª reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Guiricema. O presidente pediu um minuto de silêncio para a oração individual dos presentes e lamentou os falecimentos recentes na cidade, fazendo inclusive a leitura de uma moção de pesar à família do guiricemense Hamilton de Batiste, falecido na quinta-feira, 12 de abril de 2018. Os demais parlamentares também manifestaram seu apreço pelo homenageado, prestando ainda o pesar aos familiares. Aproveitando a presença de parentes na reunião, o presidente entregou uma cópia da moção a cada um dos presentes. Como primeiro assunto do dia, o extensionista agropecuário da Emater MMG, escritório de Guiricema, José Antônio dos Reis, apresentou aos presentes um relatório anual de atividades de serviços de assistência técnica e extensão rural realizados no ano de 2017. Dando sequência à pauta do dia, foi iniciada a leitura das indicações. O parlamentar José Adilson Braga Filho emitiu a indicação número 36/2018, solicitando reparos e melhoramentos em parte da estrada da comunidade de São Domingos. O mesmo vereador, na indicação número 37/2018, cobra do Executivo a reposição dos uniformes dos funcionários da usina de reciclagem do município. José Adilson ainda fez a indicação número 38/2018, que solicita a pavimentação asfáltica das ruas Prefeito José de Carvalho Marta e Soldado Oséias. A indicação número 39/2018, também do parlamentar José Adilson, pede pela ativação e funcionamento da creche municipal. O vereador Adilson, na indicação número 40/2018, solicitou ao prefeito o melhoramento das estradas na comunidade do Córrego da Mata. Já na indicação número 41/2018, o mesmo vereador pede a limpeza do córrego do bairro Tacoro Sul. Na indicação número 42/2018, uma indicação coletiva assinada por todos os parlamentares pede ao Executivo a colocação de 5 quebra-molas no trecho entre a Ponte do Bengo e o Clube Indaiá. Em mais, uma indicação, a de número 43/2018, José Adilson também pediu o encascalhamento da estrada que liga a comunidade de São Domingos ao Valão da Pedra Vermelha. Na indicação número 44/2018, os vereadores Célio e André solicitaram melhoria da iluminação pública na comunidade da Santa Montanha. Os dois parlamentares, através da indicação número 45/2018, cobraram do Executivo o asfaltamento das ruas do bairro Centenário 1, 2 e 3. A indicação de número 46/2018 também foi realizada pelos parlamentares Célio e André, no qual pediram a realização de obras de melhoria na rede de captação de água pluvial e rede de esgoto no Centenário 1, 2 e 3. O recapeamento asfáltico da Rua Vereador José Manel e Avenida Maria Júlio Ferraz foi feito através da indicação número 47/2018 pelos vereadores André e Célio, assim como a indicação de número 48/2018, que solicita melhorias na iluminação pública da Praça Coronel do Escoutinho e da Rua Vereador José Manel. Por fim, a dupla ainda cobrou do Executivo, por meio da indicação número 49/2018, o aproveitamento de área remanescente do Distrito Industrial para doação a pequenas empresas, além do asfaltamento ou calçamento no local. Na sequência dos trabalhos, o vereador José Adilson Braga Filho apresentou o projeto de resolução número 06/2018, que autoriza o Poder Legislativo a conceder o título de cidadão benemérito guinicemense ao senhor José Mauro da Silva. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Seguindo a mesma linha, o vereador André Aparecido Ferreira encaminhou ao plenário o projeto de resolução número 07/2018, que concede título de cidadão honorário guinicemense ao senhor Luiz dos Santos. Colocado em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em continuidade aos trabalhos, foi colocado em pauta o projeto de lei número 05/2018, o projeto que modifica a redação de artigos e incisos da lei municipal número 528/2009 e da outras providências. Foi debatido entre os parlamentares e colocado em votação, sendo... reprovado por 5-4. Na sequência, o projeto de lei número 06/2018, que modifica os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da lei municipal número 520/2010, foi colocado em pauta. O documento que rebaixa as famílias da baixa renda para aqueles que têm renda per capita até 25% do salário mínimo, ao invés dos atuais 50%. Foi lido e, na sequência, discutido entre os parlamentares. O vereador José Adilson solicitou prazo, sendo acompanhado pela maioria dos colegas de bancada, sendo assim retirado da pauta. Outro projeto de lei colocado em pauta foi de número 09/2018, que concede revisão geral anual para os servidores ativos, inativos e pensionistas do município de Guiricema e da outras providências. Analisado pela Comissão de Legislação e Justiça, o projeto recebeu parecer favorável. Colocado em debate, o presidente Juninho Teixeira disse que não encontra um projeto de reajuste de salário, mas que acha o aumento de 1,81% é muito pouco. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Aberto pequeno expediente, o presidente falou sobre a presença de parte da Comissão da Cressol na Assembleia Geral da Cooperativa, realizada na cidade de Miradouro, Minas Gerais. Entre os assuntos destacados, foi a expansão da área de cobertura da entidade abrangendo novos municípios, como Guiricema e São João do Manhuaçu. O presidente falou ainda sobre a concessão do reajuste anual para os servidores do Legislativo, que não foi sancionado pelo prefeito. Dessa forma, promulgou o ato garantindo 5% de aumento para os servidores. Outro assunto comentado pelo presidente foi em relação a algumas denúncias pelo trabalho de Câmara. Os parlamentares falando sobre as obras atendidas e realizadas pela atual gestão, e o vereador Josimar aproveitou para solicitar melhorias nas estradas das comunidades rurais da cidade. Nada mais havendo a tratar, e o secretário da mesa, diretora, lavei a presente ata, que vai assinado por mim, pelos demais vereadores presentes e pelos presidentes que o desejarem.
Ata da reunião está em discussão. Em votação, aprovada por unanimidade. Declaro encerrados os trabalhos aí da nossa 5ª reunião ordinária e já convido a todos para a nossa próxima reunião no dia 26 de abril, quinta-feira. Muito obrigado a todos os vereadores, a vocês aí que nos assistem, a todos que ficaram conosco até agora. Muito obrigado. Terminamos a nossa reunião.